Boa tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 21ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta quinta-feira, dia 23 de abril de 2026. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de tudo o que acontece no Poder Legislativo. Para uso da tribuna livre, o cidadão Reginaldo Euclides dos Santos se inscreveu para falar sobre questões do meio ambiente e salientar a importância dos plásticos no meio ambiente. Acompanhe também os pronunciamentos dos vereadores. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 23 de abril de 2026, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 21ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Flávio Marra que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. E solicito também ao vereador Rolson do Zé Milton que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A palavra do Senhor diz, Salmo 128, bem-aventurado é aqueles que temem ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pai nosso, Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 30. Nenhuma disposição presente em declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer Estado, agrupamento, indivíduo ou direito de se entregar a alguma atividade ou praticar algum ato destinado a destruir os direitos da liberdade aqui anunciados.
Muito obrigado ao vereador Flávio Marra e ao vereador Rolson do Zé Milton. Coloco em discussão e em votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, Breno Júnior, que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Inscrição da tribuna livre, Reginaldo Euclides dos Santos se inscreveu para falar sobre questões do meio ambiente e salientar a importância da retirada de plásticos do meio ambiente. Do Legislativo Ofício 101 de 2026, vereador Vitor Costa, justifica a ausência da reunião ordinária, dia 23 de abril, em razão de compromisso partidário previamente agendado. Ofício 93 de 2026, autoria vereadora Kel Silva, justifica a ausência de reunião ordinária em razão de consulta médica de sua filha. Do Executivo, Ofício EGOV 024 de 2026, encaminha a indicação dos senhores vereadores. CM 236, 237, 238 de 2026, autoria vereador Breno Júnior. Ofício 509, CM 509, 2026, autoria vereador Hilde Aguiar. CM 614, 1516, autoria vereador Israel. CM 1118, 1119, 1120, 2026, autoria Rodson Zé Milton. CM 1335, 1337, 1338, 1339, 2026, autoria vereador Valmir Ribeiro. Ofício CM 1518, 19 e 20 de 2026, autoria vereador Wesley. Ofício é M051 de 2026, da Prefeita Municipal Janete Aparecida, solicita retirada em definitivo das proposições legislativas, ambas protocoladas na Câmara Municipal, dia 17 de 4 de 2026, PLM 035 de 2026, que altera a Lei 8.663, de 4 de dezembro de 2019, que dispõe sobre serviço de transporte remunerado privado, individual de passageiro, gerenciado por plataforma tecnológica no município de Divinópolis. PLM 036-2006, que dispõe sobre o transporte público alternativo de passageiro do município de Divinópolis. Ofício CEMED SEGOV 544 de 2026, responde ao requerimento CM 1229 de 2026, vereador Vitor Costa. Relatório de vistoria DPU 016 de 2026. Encaminha relatório de vistoria parcelamento de solo, respondendo ao requerimento 1228 de 2026, autoria vereador Vitor Costa. De terceiro ofício CMPC, Conselho Municipal de Políticas Culturais, 13 de 2026, forma a realização de reunião ordinária dia 24 de abril, às 9 da manhã, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos. Sem mais, presidente.
Muito obrigado, primeiro secretário Breno Júnior. Solicito ao nobre secretário que proceda à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e de protesto.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 85 de 2026, autoria Israel da Farmácia. Altera a Lei Municipal 4.350, de 28 de maio de 98. Dispõe sobre o transporte escolar no município de Divinópolis, para tornar viável a substituição temporária dos veículos de transporte escolar em situação de indisponibilidade do uso de veículos cadastrados e autoriza a realizar o transporte escolar no município. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal 25 de 2026, autoria Janete Aparecida, prefeita, autoriza o Poder Executivo abrindo a Secretaria Municipal de Saúde crédito adicional suplementar no montante de R$10.266.729,37. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal 34 de 2026, autoria Janete Aparecida, prefeita, altera o zoneamento urbanístico dos imóveis situados com alinhamento para as avenidas Professora Maria Catarina e Monte Líbano, no trecho que menciona, localizada no município de Divinópolis. Emenda 12 de 2026, autoria Wellington Well. Emenda aditiva CM 12 de 2026 ao PL CM 79 de 2026. Acresce o artigo 1º do projeto de lei CM 79 de 2026. O parágrafo único para equiparar os cartões de consumo, as fichas e tickets, voucher, ou quaisquer outro instrumento físico ou eletrônico utilizado para pagamento antecipado de produtos ou serviços. Emenda 13 de 2026, autoria Israel da Farmácia. Emenda modificativa CM 13 de 2026 ao PL EM 076 de 2026, que altera o artigo 1º do projeto de lei EM 017 de 2026, altera o artigo 1º da Lei Municipal 3.987, de 30 de maio de 1996. Indicação 254 de 2026, autoria vereador Breno Júnior. Solicita a Prefeita Municipal capim e limpeza urbana no canteiro da Rua Monte Líbano, entre o trecho da Praça Alençuc e Praça Geraldo Mota, no bairro Itaí. Indicação 255 de 2026, autoria vereador Breno Júnior. Solicita a Prefeita Municipal poda de árvore na Rua Amazonas, em frente ao número 787, no centro. Indicação 256 de 2026, autoria vereador Breno Júnior. Solicita a Prefeita Municipal a realização de capina limpeza urbana no canteiro onde se encontra uma capelinha, localizado próximo ao número 1890, na rua João Severino Azevedo, bairro Sagrada Família. Indicação 513/2026, autoria de Aguiar, solicita a Prefeita Municipal limpeza total do campo de futebol do bairro Vale do Sol. Indicação 514/2026, autoria de Aguiar, solicita a Prefeita Municipal calçamento da rua Pau Brasil, no Jardinópolis. Indicação 515/2026, autoria de Aguiar, solicita a Prefeita Municipal instalação de lixeira na rua Venezuela, ao lado do 1151, no bairro Santa Rosa. Indicação 620/2026, autoria Israel da Farmácia, solicita a Prefeita Municipal calçamento da rua Fábio Botelho Notini, entre Zomar Nogueira e rua José Venâncio, no bairro Santos Dumont. Indicação 834/2026, autoria vereadora Kel Silva, solicita a Prefeita Municipal criação do programa Meio Passe Livre Estudantil, garantindo o programa de meia tarifa no transporte coletivo urbano para estudantes de todos os níveis de ensino, usuário do Sistema de Transporte Público Municipal. Indicação 835/2026, autoria vereadora Kel Silva, solicita a Prefeita Municipal Janete Aparecida reunião técnica com representante da Copasa. Indicação 1358/2026, autoria vereador Valmir, solicita a Prefeita Municipal limpeza nas vias que interliga os bairros Tietê e São Roque, especialmente rua Pedro Eustáquio de Oliveira, Leônidas, Ceará e Antônio Martins Vilela. Indicação 1359/2026, autoria vereador Valmir Ribeiro, solicita a Prefeita Municipal patrulhamento da estrada rural do Córrego Falso. Indicação 1360/2026, autoria Valmir Ribeiro, solicita a Prefeita Municipal drenagem na rua Manuel Antônio de Souza, bairro Ermida. Indicação 1529/2026, autoria Wesley Jarbas, solicita a Prefeita Municipal substituição de lâmpada convencional por LED em 3 postos na Avenida Belém, no bairro Vale do Sol. Indicação 1530/2026, autoria vereador Wesley Jarbas, solicita a Prefeita Municipal realização do seguinte serviço: roçada, limpeza à margem, pintura estratigráfica, construção de calçadão para pedestre na Avenida José de Oliveira II, no bairro Campina Verde, estendendo-se até a Rua Geral de Oliveira, no bairro Fábio Notini. Moção congratulatória 37/2026, autoria vereador Josafá. Moção congratulatória Antônio Carlos Lima. Moção congratulatória 38/2026, autoria vereador Josafá. Moção congratulatória em homenagem à empresa Mundo dos Faróis. Moção congratulatória 39/2026, autoria Josafá. Moção em homenagem ao senhor Anderson Roberto Amaral. Moção congratulatória 40/2026, Washington Moreira. Moção congratulatória ao senhor Adriano Jesus dos Santos. Moção congratulatória 41/2026, autoria Washington Moreira. Moção congratulatória ao senhor Daniel Penido Dias. Moção congratulatória 42/2026, autoria Elton El. Moção em homenagem ao senhor Marciano Gomes Ferreira. Moção congratulatória 43/2026, autoria Matheus Dias. Moção congratulatória Cecília Patrícia Paula Pedrosa. Requerimento 816/2026, autoria vereadora Kel, requer a Prefeita Municipal informação sobre repassado pela Prefeitura de Divinópolis ao consórcio Transoeste a título de subsídio ao transporte coletivo. Requerimento 817/2026, autoria vereadora Kel Silva, requer a senhora Prefeita Municipal informação sobre multas, atuação ou penalidade administrativa aplicada pela CETRANS às empresas integrantes do consórcio Transoeste. Requerimento 1232/2026. Autoria Vitor Costa. Requer a Prefeita Municipal informação oficial acerca de vacância no cargo de PAEAIEF no município de Divinópolis. Requerimento 1233 de 2026, autoria vereador Vitor Costa, requer a prefeita municipal informação oficial acerca da aplicação da Lei Municipal 9.567 de 2025, que institui a utilização de conteúdos bíblicos como recurso paradidático nas escolas da rede municipal de ensino. Requerimento 1234 de 2026, autoria vereador Vitor Costa, requer à prefeita municipal informação oficial referente à Escola Municipal de Educação Especial Raio de Sol, considerada intervenção administrativa instituída pela portaria SEMEC SEC 01 de 2026, disposto no decreto 16.990 de 2025. Requerimento 1501 de 2026, autoria Wesley Jarbas, requer ao presidente da Câmara, Israel, que seja retirada a tramitação na Câmara Municipal, PLCM 126 de 2025, PLCM 178 de 2025, PLCM 179 de 2025, PLCM 193 de 2025, PLCM 245 de 2025,
PLCM 246
de 2025. Sem mais, presidente.
Muito obrigado, vereador Breno Júnior, primeiro secretário. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Reginaldo Euclides dos Santos. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Reginaldo Euclides dos Santos. Com a ausência do tribuno, passo a palavra livre aos vereadores para a apresentação dos relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador, líder do Solidariedade, o vereador Washington Moreira.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas aqui no plenário, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, nosso muito boa tarde. Senhor presidente, quero aqui trazer notícias boas. Nós que trabalhamos muito para que a região nossa também do Sudoeste, região ali, São José de Jacentos, hoje, uma demanda que nós já tínhamos pedido desde o ano passado, a gente conseguiu levar a iluminação de LED lá na rua Candeias, no bairro São Judas. A gente conseguiu essa iluminação de LED e hoje nós conseguimos lá o patrulhamento da rua. Era uma rua que estava intransitável a pedido dos moradores, né, que mora ali, a Tânia do Franco Nelo, a Bruna, que nos pediu, que mora próximo a essa rua, a gente conseguiu tá lá hoje, né, acompanhando lá, fiscalizando. Quer pedir o Dorão para colocar a foto aqui, lá da rua Candeias para nós, onde que a gente estivemos lá hoje de manhã, para poder fazer a limpeza da mesma. Quero aqui agradecer, mais uma vez, né, a nossa prefeita, a Janete, o Rony, que está no lugar do Tiago. Também aqui agradecer os moradores por confiar no nosso trabalho. E no mesmo bairro também, a gente conseguiu ali na rua Medina também, né, a limpeza da mesma, onde que foi feito também um patrulhamento, que é a rua logo ali embaixo ali, próximo à rua Candeias, no bairro São Judas, Morada Nova, né, que faz ali a ligação do bairro do outro, onde que foi feita também essa melhoria. Me lembro que nós estivemos lá há um ano e quatro meses atrás, em campanha ainda, onde que nós temos ali um problema muito grande da rede pluvial. Então, assim, esse vereador já colocou emenda impositiva de poder estar solucionando, resolvendo esse problema ali naquela região, ali naquela baixada, onde que há muitos anos, né, os moradores ali, tem morador que tem sua casa, tem um corguinho que passa por dentro das casas ali, e quando chove, infelizmente, ali, muda tudo. Então, eu quero aqui reafirmar esse compromisso que foi feito durante, né, nossa andança na cidade. Pode contar comigo, moradores do bairro São Judas. Eu quero aqui também falar, né, que a gente esteve ali hoje na Avenida Paraná, esquina com a rua Carbonita. Até que fim, hoje está sendo instalado lá o sinal, o semáforo. Eu quero aqui também, né, dar nome ao ex-vereador, vereador Roger Viegas, que destinou essa emenda impositiva, e qual nós conversamos e sentamos e fizemos uma parceria agora para frente da gente trabalhar junto. A gente dá continuidade no trabalho que ele vinha fazendo aqui durante vereador, a gente vai continuar esse trabalho dele e quem vai ganhar a população é a cidade de Divinópolis. Quero aqui até mandar um abraço meu amigo, né, nosso colega, ex-vereador Roger Viegas, pode contar com esse vereador, que juntos vamos trabalhar muito para a nossa cidade, quem ganha é a população. Eu quero aqui também falar, né, de um trabalho que a gente fez aqui, né, na região do Buritis, que eu vi também, né, que o nosso presidente pediu, o vereador Israel, que é ali, né, a manutenção, o patrulhamento na estrada de Buritis até o Paivas. Então tem esse pedido nosso, pedido também de outros vereadores aqui, o presidente Israel, e também aqui, de alguma forma, pedir uma atenção especial aqui à nossa secretária Cláudia, do agronegócio. Eu falo que quando esse vereador, vereador Ney, vem pedir qualquer demanda para a região, principalmente para a região, né, que é das zonas rurais, eu não estou pedindo nada para mim. Eu peço para a população das comunidades. E, infelizmente, vereador Valmir, a gente sabe a dificuldade que eles vivem o dia a dia. E a gente sabe que eles precisam das manutenções nas estradas. A gente sabe que assim que faz a manutenção, coloca cascalho, mas infelizmente, com a mudança do tempo, e acontece a chuva, infelizmente, estraga. Então eu quero pedir aqui uma atenção especial à nossa nova secretária, a Cláudia, que ela continua fazendo o que o Leandro estava fazendo como diretor. Ele já está fazendo esse trabalho para a região, das nossas regiões de comunidades rurais, vereador Valmir. Então eu quero aqui que apenas dá continuidade desse trabalho que já estava sendo feito. E eu tenho certeza que a Cláudia, secretária do agronegócio, vai continuar atendendo as nossas demandas. Porque quando a gente liga para ela, a gente manda para o Leandro, é a pessoa que já pediu nós 10, 15, 20 dias. E a gente entende essa necessidade que é de estar tendo uma atenção especial nas comunidades rurais. Então eu quero aqui, mais uma vez, de alguma forma aqui, muito tranquila, né, pedir que a Cláudia, secretária do agronegócio, continue atendendo o nosso gabinete. É o que a gente espera. É o que a gente espera. Eu não quero subir nessa tribuna aqui, vir aqui, para começar a questionar e criticar, vereador Valmir. Eu quero fazer o que eu venho fazendo durante esse 1 ano e 4 meses. Parabenizando a administração, né, vereador Hilton Guiar? Então a gente sabe que essas pessoas que dependem dessas manutenções, nessas regiões, principalmente as comunidades rurais, a gente tem um olhar humanitário para elas. Então, eu não vou deixar de continuar cobrando e de colocar minha cara aqui a bater por eles. Principalmente aqui, um carinho que eu tenho na região do Buritis. Estivemos na reunião com a nossa prefeita Janete, juntamente com o secretário de governo, Matheus, onde que ela conversou com todos os vereadores que estão aqui, um a um, ela conversou. E nessa conversa que nós tivemos com ela, uma das coisas que foi conversada é sobre o nosso trabalho que nós temos em algumas regiões. E ficou conversado. Então, esse vereador aqui espera que a nossa conversa seja mantida e que espera também que atende às nossas demandas, que é a demanda da população. Deixar bem claro aqui, todo mundo me conhece, sou parceiro, eu vim para somar. Mas quem manda meu mandato é o povo. E quem não continua mandando meu mandato é a população. Enquanto eu estiver aqui. Então, eu quero aqui, não sei se os colegas vereadores também têm a mesma comungação que a nossa, porque eu acho que todos estão aqui para trabalhar para o povo. E eu estou aqui para trabalhar para a população e vou trabalhar. Então, mais uma vez aqui, eu quero aqui fazer meu compromisso com as comunidades rurais, a quais eu venho trabalhando já, antes de me eleger vereador. Antes de eu estar com o mandato. Eu tenho certeza que a nossa prefeita Janete vai atender as demandas desses vereadores. Ela vai continuar o trabalho que já estava sendo feito através do ex-prefeito Gleitson. É o que eu espero. Então, é o mínimo que a gente pode levar para a população, é o direito de ir e vir e dignidade. Esse vereador aqui é certo pelo certo. É certo pelo certo. Esse vereador aqui não é vereador, não tem, de forma alguma, Outra coisa aqui, nosso presidente dessa casa está me passando, que teve uma reunião no Buritis e não convidou os vereadores. Lá tem representante. Lá tem eu, tem o vereador Israel, tem o vereador Hilton, que tem um olhar humanitário para aquela região. E por que não convidou nós? O vereador Neiburg, líder do governo. Eu quero que você já leve esse recado para a nossa prefeita Janete. Nós que somos da base e parceiro, que ela também seja da base e parceiro nosso. Que nós não vamos aceitar esses secretários novos que estão entrando agora, não vão usar essa casa. Porque a gente espera que dá continuidade naquilo que estava dando certo, gente. Não vamos deixar a vaidade, de forma alguma, atrapalhar um trabalho que está dando certo, não. Vamos trabalhar com o pé no chão. A gente sabe o tanto que o Leandro, diretor, tanto que o Leandro trabalha na diretoria, da Secretaria de Agronegócio. Esperamos que a Cláudia, como secretária, deixe o Leandro trabalhar. Deixe o Leandro trabalhar para atender a população. Deixe ele trabalhar. Porque eu estou mandando mensagem, eu estou vendo uma indiferença grande com esse vereador. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. O mínimo que eu espero aqui é atender esse vereador e a base desses vereadores. E estamos aqui para poder trabalhar para a cidade. Para a cidade. Nós estamos aqui para assumir nossa responsabilidade. Da mesma forma também, eu parabenizo aqui, porque o que é de César não dá César, o que é de Deus. A prefeita entrou com o pé direito, mostrando que ela entrou para poder trabalhar para a população. Já pegou algumas situações, que foi a questão do transporte público, a qual ela conduziu muito bem. Ela enfrentou de frente o problema. Ela não tentou postergar mais o problema. Ela enfrentou e resolveu o problema. Parabéns, prefeita Janete, pela sua coragem. E também a questão dos garis, que ela também fez a reunião e também enfrentou o problema de frente. E também a questão que teve aqui da audiência do lixo, do aterro sanitário. Então, é isso que nós esperamos. Mas eu espero que os secretários que a prefeita colocou, que seja igual a ela. Que seja igual a ela. Que seja competente igual a ela. Que seja igual a ela. Porque eu conheço a Janete. Eu posso falar com propriedade que eu fui assessor parlamentar do ex-deputado federal Jean Martins, junto com ela. Trabalhamos junto, na mesma mesa, sentado na mesma mesa. E eu sei do punho forte que ela tem. Então o que a gente espera aqui, que a nossa prefeita Janete converse com o seu secretariado, que eles atendam o povo. Não está atendendo demanda minha pessoal, não. Não está atendendo a porta da minha casa, uma na porta da minha casa, passando para fora da porta da minha casa, não. Está atendendo o povo. Então o que a gente espera é isso, o mínimo. Que continue atendendo a população de Divinópolis. Então, continuando aqui nossa fala, eu quero aqui falar também do nosso comprometimento que nós estamos tendo ali na região do bairro ali, Valquir Resende 1, Valquir Resende 2, a qual hoje eu entrei em contato, tanto com a Vigilância Sanitária, também com o servidor da EMS, onde que nós estamos buscando ali, de alguma forma, vou estar lá com minha equipe, com minha assessoria, fazendo um levantamento dos lotes sujos que tem lá naquele bairro, para a gente poder fazer aqui a denúncia no aplicativo. Eu quero reafirmar meu compromisso com o bairro Valquir Resende 1, 2, aquela região. Vocês podem ter certeza, enquanto eu estiver como vereador aqui, vocês podem sentir-se representado, que nós vamos trabalhar para vocês e para todos os bairros de Divinópolis. Para todos os bairros de Divinópolis. Em exceção a nenhum bairro, sabe por quê? Eu fui eleito para trabalhar para Divinópolis. Então, senhor presidente, essa é a nossa fala da tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Agradeço o pronunciamento do vereador. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar.
Vereador Breno, presidente, exercício, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara Nescão, boa tarde a todos. Eu vou ser breve. Senhor presidente, eu até ouvi atentamente com o vereador Washington. Assim, a gente custa entrar numa briga, né, Washington? Quando nós, vereadores, candidatos, nós vamos pedir votos, né, para a população, e a nossa, né, conversa sempre fala em prol de tentar, né, fazer de tudo para ajudar a nossa população. E não é diferente, prefeito, prefeita, vice-prefeito, deputado estadual, federal, presidente, governador, o Papa, preciso de voto. Enfim, eu até me surpreendi. Parece que teve até uma reunião, né, Valmir, numa comunidade rural também há poucos dias. O vereador Valmir não foi convidado, ele nem ficou sabendo e não foi convidado. O Washington trouxe essa novidade. Não brinque com quem está quieto. Não paguem para ver. É uma casa que eu respeito todos os vereadores. Aqui somos 17, cada um com a cabeça. E eu conheço muito bem isso aqui. E assim, não tentem fazer gracinha. Porque ninguém aqui, nós trabalhamos em prol do povo. Não, eu até concordo, sabe, Washington? O secretário, não importa qual que seja, ele tem que mostrar o serviço. A Janete, muito transparente, falou o seguinte: não aceita traição de jeito nenhum. Nesta casa é onde nós que votamos o projeto para secretário receber, para secretário continuar trabalhando. Que paz que vocês não entenderam que passem tudo por essa casa. Então vocês fiquem bem atentos, porque se o Washington chegar com um pedido aqui para assinar qualquer demanda na retirada, alguma coisa de qualquer secretário, ninguém aqui vai correr de assinar não, mesmo que tenha, pode ser qualquer, e acredito eu que hoje a nossa prefeita Janete, ela também não vai correr não. Então vocês vão ficar atentos, eu estou só dizendo porque eu acho uma baita de uma sacanagem, porque vereador, nós estamos aqui em prol do povo, para somar em prol, tudo bem, secretário, é direito de qualquer um fazer, mas não tentem fazer gracinha com essa casa, não. Eu aqui, muito transparente, vejo a Janete muito transparente, não vou fazer citação de nomes, até eu fiquei surpreso quando você disse, eu até mesmo não gosto de reunião, porque reunião, infelizmente, é só papagaio de pirata para poder falar. Se reunião fosse, né, tão assim, certo, eu acho que deveria atender os vereadores com as demandas deles, porque nós trabalhamos em prol do povo. Quem paga o nosso salário é o povo e também do secretário. Então, vocês, secretários, ficam bem atentos. É uma prefeita diferente, tem parceria com a Câmara, então cuidado para depois não falar, é perseguição, porque não gosta. Não, ninguém está perseguindo ninguém, é só um aviso. Quer trabalhar? Trabalhe de forma certa, atendendo a população em primeiro lugar. Atende a prefeita, porque ela que, né, que chamou vocês aí, apesar que tem umas carniças aí que não compensa, não vou nem falar nomes, mas essa casa, vocês dependem dessa casa. Eu não vou entrar em muito mérito, porque se eu vi o Washington, meu jeito é diferenciado. Se eu ver, se eu escutar, eu vou falar nomes, porque eu não fiquei sabendo disso aí, mas se você já fez citação, a briga é sua, eu vou te respeitar, mas pode ter certeza, eu estou junto com todos os vereadores aqui com qualquer demanda, não importa qual que seja, eu voto junto com os vereadores para qualquer coisa que seja, então não tentem sacanear com essa casa, não. Reunião, ela é boa, mas que seja para a prefeita, que seja com todo mundo, até mesmo a prefeita nesse final de semana precisou dos vereadores, ela teve nessa casa, os vereadores, todo mundo, abraçou junto com ela lá em cima e deu as mãos. E cadê algum secretário que apareceu lá para tentar ajudar? Nenhum. Esse bando de puxa-saco de prefeito, puxa-saco de vereadores, vocês nem voto vocês sabem pedir, nem voto vocês não dão. Só sabe a maioria para puxar o saco da gente para tentar pegar alguma coisa. Então fiquem atentos com essa casa, que nós não estamos aqui para brincadeira. E é um governo diferenciado também. Então assim, o Gleidson, ele era transparente do que ele fazia, mas a Janete pode ter certeza, ela não está para brincadeira, e ela deixou bem claro que não vai aceitar certos tipos de traição. Senhor Presidente, continuando, queria deixar um forte abraço aqui a todos que trabalham na UPA e a organização ali, né, do SAMU, onde que o Zé Márcio, o Cleverson, eu acho, né, que a maioria dos vereadores viu lá, onde que eles fizeram ali até vou ler aqui, uma área de ortopedia para que as pessoas fiquem mais à vontade, gente, para vocês verem, com poucas emendas, não é um valor tão alto, vocês têm que ver o diferencial que está aquela UPA. As pessoas, né, os deputados, que a época de eleição agora com certeza vai aparecer deputado estadual, federal, o Papa vai baixar lá, falando que foi esse que mandou, e tem gente da nossa cidade que não manda emenda para lá não, senhor presidente. Não mandam, e poderia ser uma UPA de primeira, apesar que é muito boa, com os percalços que ainda passa, mas pode ter certeza. Zé Márcio, Cleverson e toda a administração ali, que maravilha. Eu, assim, Ana Paula já mandou emenda para lá, o Rodson manda, aliás, todos os vereadores mandou, todos os vereadores mandou. Mas eu estou dizendo aqui, Breno, Para vocês verem, né, Josafá? O tanto, não sei se vocês viram, o tanto que ficou bacana essa área de ortopedia que foi feita ali. E até mesmo os médicos trabalham ali, pela humanidade que eles têm atendido as pessoas. Então, que Deus abençoe todos vocês. Cleverson, parabéns a todos os pediatras que ele... E vou te contar uma coisa para vocês, senhor presidente. É diferenciado os pediatras que trabalham naquela unidade. São João de Deus, Santa Mônica, qualquer hospital que tem na nossa cidade. Ah, não passa na porta dos pediatras que ali atende aquelas crianças, com tanto carinho, com tanta dedicação. A todos aí da UPA, então, ao Zé Márcio em especial, ao Clevers, que Deus abençoe a todos vocês. Está fazendo um trabalho diferenciado, maravilha, assim, só tenho que agradecer pelo trabalho. Então, a todos os envolvidos aí, meus parabéns. Finalizando, senhor presidente, eu gostaria de deixar um abraço aqui forte. Tem uma senhora que vende ali pano de prato, ali perto da ponte ali do Porto Velho. O nome dela é Adriana. Ontem, passando por ali, e vi o descaso, né, a loucura que estava ali o trânsito, e nenhum agente, nem tinha um. Se que alguém quiser defender, pode defender, não tem problema nenhum, mas não tinha um no período assim de meio-dia e meio, mais ou menos até quase 2 horas da tarde. Uma loucura. E me aparece a Adriana, essa pessoa, essa cidadã, que ela trabalhando ali, fazendo os seus trabalhos, ela do nada, ela entra no meio do trânsito, ela tentando amenizar e controlar o trânsito, que estava um caos. Então a você, Adriana, que tenhamos aí mais mulheres, né, assim, temos várias, mas com essa dedicação, acredito eu que essa trânsito, que tinha que abrir um quadro aí para mulheres também, porque elas fazem o diferencial. Mulheres estão fazendo diferencial. Ontem eu vi essa Adriana ali, ela tentando, segurando o trânsito aqui, dali os carros buzinando e moto, mas se não fosse ela, a bagunça era feita. Estava feia a coisa lá, viu, Flávio? Então, aqui eu não estou defendendo, não quero criticar ninguém, porque infelizmente tem falhas em secretaria, sim, mas a Cetrans, infelizmente, não é diferente. Mas assim, que não aconteça de novo, e pode ter certeza, toda vez que eu ver, eu vou filmar, eu vou mostrar e vou fazer. Porque infelizmente, nessas horas não aparece, mas para multar, para ficar na feira, às vezes, às 11 horas que o pessoal está vindo embora, para ficar lá multando alguns que estão indo embora, que estão trabalhando, e está lá infernizando. Para estar, algumas, quando você sai no dia de sábado, para descer aqui, ó, não vê um agente para organizar as ruas. Eu não estou criticando, não, até mesmo porque eu vejo que eles fazem um bom trabalho, em partes. Mas o que eu vi ontem foi um descaso total, estava um descaso, junto aí na Cetrans, no que diz os agentes. Ontem estava loucura. Não, estava pior que a China, estava um fuá, uma folia, uma bagunça. E o povo reclama, reclama com razão. Então a você, Adriana, que Deus te abençoe. Ontem você surpreendeu Divinópolis, merecia, né? Claro que já temos várias mulheres que fazem um diferencial, mas você ontem fez diferente. Segurou o trânsito ali louco, né? Estava uma bagunça. E assim, infelizmente a gente não pode participar, porque senão acontece coisa que infelizmente não pode nem falar. Mas ontem... Não é só ontem, não. Já reclamei, está acontecendo algumas coisas na cidade, de novo. Se fosse para estar no Niterói ali numa lanchonete, Flávio, ali por volta das 7, 8 horas da noite, pode olhar que tem umas motinhas paradas lá. Está lá! Né? Então fica paradinho ali. Mas dia de sábado, para estar aqui junto, olhando o sinal da cidade, essa bagunça que de vez em quando fica aqui, infelizmente, eles não estão. Para multar, infernizar a vida das pessoas, isso é uma maravilha. Esse carrinho dos infernos que fica andando na cidade, multando todo mundo, é uma maravilha. Mas ontem não tinha uma gente ali na Getúlio Vargas, ali com a Goiás. Não tinha. E ninguém precisa de falar comigo que tinha, que era mentira. Que eu fiquei lá quase 1 hora de prazo esperando. Fora o que eu fiquei no trânsito do Interlagos para cá. Então, de novo, você, Adriana, você fez o diferencial. Eu acho que a Cetrans tinha que fazer uma homenagem para essa pessoa ali, para Adriana, que ela fez ontem. Vocês tinham que ter um pouquinho de brilho na cara. Ah, mas esses vereadores, não é questão de oposição, não é fiscalização. Doa quem doer, vou continuar fiscalizando, porque o povo merece respeito, senhor presidente. E de novo, os feirantes reclamaram que há poucos dias, viu, Flávio? Num sábado, eles na hora de vir embora, estavam lá, e buzinando, e apitando, e dando canetada. Nos feirantes. Acredito eu que tem hora que não tem como passar na rua ali mesmo. É direito deles lá e fazer o que tem que fazer, que é olhar a rua. Mas dentro da feira, o pessoal sempre para trabalhar, é covardia, porque eles estão trabalhando. Eu estava engasgado, há poucos dias eu não falei, porque o Lucas estava com um negócio para resolver, eu esperei passar para poder falar. Então, de novo, Adriana, Deus continue te abençoando, ontem você fez o diferencial. O trânsito ontem estava um caos, não é só ontem, dia de sábado, e vou continuar cobrando. E não adianta quando eu passar a fazer cara feia, porque quem tem cara feia... É fome. E não precisa de gostar de mim também, porque eu não sou doce. Eu não precisa nem de gostar. não sou doce, não sou doce. E quem já tem gente, uns gostam. E já tem gente mais que não gosta. Os que não gostam, vai ter que me engolir, porque eu estou aqui, já estou aqui, já tem um tempinho. Se Deus me der vida de saúde, vou continuar fiscalizando e vou continuar por aqui. Porque tem uns que gostam, e já tem gente demais que gosta. E os que gostam, já é o suficiente. E quanto mais vocês me criticar, mais eu agradeço. Porque doa a quem doer. Porque vou continuar fiscalizando e vou continuar mostrando aquilo que as pessoas não têm voz. E quando as pessoas criticam, vocês querem xingar elas. Mas eu estou aqui para poder cobrar. E Janete, meus parabéns pelo que aconteceu no final de semana aqui, né? Os ônibus voltou a rodar, então, graças a Deus, né, você foi assim de suma importância. Parabéns, pulso firme, onde que eu falo que tem mulheres diferentes, ela brilhou. Nós fizemos uma reunião na sexta-feira, a maioria dos vereadores juntou força, e assim, parabéns a Janete, todo mundo sabe que greve não é fácil, e assim, você fez o diferencial, você uniu forças com a Câmara, e até com a sua turma aí, andaram dia e noite, de madrugada, você foi diferente, e que Deus continue te abençoando nessa nova tarefa que você está surgindo agora. Muito obrigado a todos os vereadores e Deus abençoe a todos.
Agradeço o pronunciamento do vereador Hilton de Aguiar. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador de Cidadania, Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E mandando um abraço aqui para o Paulinho, que está aqui na Câmara, Paulinho de Cidadania. Sempre um prazer ter esse guerreiro da política que sempre está conosco aí. Paulinho, sempre um prazer ter você aqui conosco nesta casa. O senhor presidente pediu o Dorel para estar colocando a foto do Crisley Juan, filho do Kevin e também da Kelly, professora de Zumba, lá do Serra Verde. Foi um final de semana trágico, né? Nós estamos enlutados ainda, toda a região do Serra Verde, boa parte de Divinópolis. Cristão era muito querido, servidor do Hospital São João de Deus. Ele morreu num acidente de moto na 494. Né? Foi um momento muito difícil para todos nós ali, da região do Serra Verde, onde foi nascido e criado ali esse garoto de 23 anos. 23 anos, né? A gente tem um carinho especial pela família toda. Nós que trabalhamos juntamente com o Cris e também com o Clevin e com a Kelly, a gente sabe o quanto foi bem cuidado esse menino, né? Um menino educado, inteligente, fez faculdade. E num acidente trágico, perdeu a vida na 494, acidente de moto. Né? Eu estava ainda no Manaim, da minha igreja, quando chegou essa notícia para mim lá no Manaim. Foi um momento muito difícil, está sendo um momento muito difícil, mas quero dizer, Kelly, Clevin, que a palavra de Deus fala para sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. E nós sorrimos junto ali no Serra Verde, na quadra, na academia Trailing, e também estamos chorando com você. Pode ter certeza que esse momento Deus vai consolar e nós vamos conseguir superá-lo. Também, senhor presidente, quero pedir um minuto de silêncio para Eliana do Quibarato, esposa do Carlinho do Quibarato, que foi presidente comigo lá no Barra Afonso Pena. Nós perdemos a nossa irmã Eliana, que foi membro da igreja ali, presbiteriana por longos anos. Então a gente também está enlutado ali, o Afonso Pena, por essa perda irreparável. Eliana, comerciante ali do Quibarato, sempre muito quista, muito atenciosa com os clientes e com todos ali. Mulher voluntariosa, sempre ajudando a população, uma serva fiel da congregação presbiteriana, ao qual participou da congregação muitos anos. Então fica aqui também nosso sentimento a toda a família. Senhor presidente, queria pedir o Dorel para estar colocando a foto da visita que nós fizemos ontem no Hospital Universitário Regional de Divinópolis, né, com a Cristina, diretora lá do hospital. Foi um momento ali que a gente pôde acompanhar como que vai ser as quatro etapas que vão ser colocadas para funcionar realmente ali o hospital. Né, a gente olhou com os bons olhos, olhos futuristas, né, a gente vê que essas primeiras etapas vai deixar um pouco a desejar, porque ainda está num processo de funcionários ainda. Tem que garantir que seja chamado todos os concursados do concurso que teve para a universidade, e muitos deles são de fora. Então está tendo essa adequação só quando esgotar todos os que foram chamados, ou desiste ou vem, para fazer um novo concurso público para estar trabalhando ali no Hospital Universitário Regional. Mas a gente está muito esperançoso que esse hospital dê certo, a gente vai estar trabalhando por isso. A gente ficou preocupado, senhor presidente, foi com a questão da mobilidade urbana, onde eu fiz um trabalho diferenciado junto à CETRANS, a gente já está colhendo informações do que vai ser alterado ali naquela região, tendo em vista que tudo ali vai mudar, né? São várias pessoas que vão mudar para ali, comércios vão ter que ser abertos, enfim, várias coisas vão ter que ser, em especial o trânsito, né? A gente está atento e já está programando a terceira Conferência Municipal de Mobilidade Urbana, através da Comissão de Mobilidade Urbana, ao qual sou presidente. A gente vai estar trabalhando nesse sentido, colhendo da população o que precisa melhorar com os técnicos da CETRANS para fazer um acesso digno, né? A gente já está preocupado com uma questão que já é preocupante em Divinópolis, já um caos que é o transporte público, que não tem nenhum esboço ainda do que vai mudar ali. A gente tem feito sugestões pontuais para estar melhorando ali o transporte público, mas ainda não surgiu o efeito. A gente espera, senhor presidente, que em 1º de junho, quando inaugurar a primeira etapa do hospital regional, já comece a desafogar a UPA, né? Porque toda hora chega para nós aqui pessoas que estão 20 dias, 5 dias, 10 dias, aguardando cirurgia ou tratamento, e tem que ir para o hospital fora de Divinópolis. Então, é preocupante, né? Só hoje chegou 3 pedidos de reclamações aqui, a gente está sempre em contato, mas sempre a questão da falta de leito. Lembrando que o Hospital São João de Deus só atende alta complexidade pelo SUS, e é o único que atende pelo SUS. Então, a gente tem que estar sujeitando a estar levando nossos pacientes, nossos irmãos lá para outra cidade. Então, a gente espera que a gente consiga amenizar isso aí com o Hospital Universitário. E também, senhor presidente, queria ressaltar aqui, já tem cobrado da Secretaria de Saúde as constantes reclamações que têm chegado a esse vereador nos atendimentos das unidades de saúde básica, que é ali que tem que já estancar o problema. Muitos vão para a UPA sem necessidade, então ali a gente está esperando o tempo oportuno para estar conversando sobre essas unidades de saúde, né? Uma coisa que é preocupante, a falta de cumprimento até mesmo com a lei. Lei da autoria do vereador Josafá é a lei do protocolo, né? Paciente sai da unidade, recebe a notícia que o seu pedido de exame foi para tal lugar, e não sai com protocolo. É importante a pessoa cobrar, e a prefeitura está fornecendo este protocolo para o paciente, tendo em vista que é lei. Se é lei, tem que ser cumprida. Então, a gente vai estar, em tempo oportuno, discutindo mais este assunto. Senhor presidente, CEMIG, a gente viu o avanço que teve depois da audiência pública que foi promovida por mim aqui nesta casa. A gente já não vê mais esse pico de energia, a gente vê, já está em funcionamento a terceira subestação da CEMIG ali no centro industrial, praticamente acabou a questão do pico de energia mediante esse trabalho que foi feito, né? E foi por sugestão desse vereador que acontecia lá na prefeitura a reunião do executivo CEMIG legislativo. E essas reuniões acabaram. Já fiz indicação para que o governo volte a fazer essas reuniões CEMIG, Câmara e Prefeitura, para que a gente possa continuar ajustando esses pontos que tem que ser melhorado da CEMIG em Divinópolis. Eu queria ressaltar a dificuldade que nós estamos tendo também com essas empresas de telefonia. Lá no Serra Verde já tem quase um ano que tem poste lá na Iraci Máximo, aguardando só mesmo a retirada dos cabos das telefonias para remover os postes. E nós conseguimos agora a substituição de um poste na João de Barro, ali próximo ao Corgo, e está faltando também as telefonias retirar a fiação deste poste acabar com o problema que nós temos ali. Então a gente viu o governo com muito barulho com esse negócio de fiação, mas não mudou nada. Continua do mesmo jeito, esse chapéu véi, esse ninho de guache que está os postos em Divinópolis. Sr. Presidente, no tocante à fala do nobre Edil Washington Moreira, meu parceiro, amigo das antigas, entramos aqui nesta casa como assessor parlamentar juntos, assessor aqui eu do Zé Milton e ele do Edmar Rodrigues, depois compartilhamos ali o mesmo gabinete do Edmar Rodrigues, que ele está comungando com ele no tocante ao atendimento do novo secretariado. Mas eu estou da mesma maneira que eu pronunciei anteriormente, quando aportou assuntos importantes aqui nesta casa, e eu estou dono do meu silêncio para não ser escravo das palavras. Ainda estou de quarentena, não tem 30 dias, que foi estabelecido aí novos secretários, então a gente está dando tempo ao tempo e espero que isso venha se normalizar. Senhor Presidente, essa minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Josafá. Na sequência dos escritos, convido o vereador líder do novo, o vereador Breno Júnior.
Senhor Presidente Israel, no rastro aqui da fala do Josafá, quero deixar um abraço aqui para a Kelly, para o Christian Klebin, pelo passamento do Chrysler, né, que foi uma pessoa assim, maravilhosa, um menino de ouro. E nesse sábado passado, o Serra Verde ficou em silêncio. E um acontecimento trágico, a morte prematura de um menino que serviu muito na nossa paróquia de Nossa Senhora Aparecida, lá na comunidade do Serra Verde, Nossa Senhora de Lourdes, lá na nossa paróquia, né, nos movimentos jovens. E amanhã nós celebramos lá na matriz Nossa Senhora Aparecida a sua missa de sétimo dia. Então fica o nosso abraço, o nosso carinho, né, a nossa palavra de conforto, porque nesse momento, às vezes as palavras não são suficientes para poder consolar, né? Só a fé. E só quem conhece essa família sabe da fé que eles têm, tudo aquilo que já passaram, não é? Então fica o meu abraço, receba, né, Kelly, meu abraço. Já diz o ditado que mãe nenhuma foi feita para enterrar filho, não é? Então, só quem perdeu sabe o valor e a dor, que eu acho que não há nada nesse mundo que vá compensar. Mas a nossa oração, a nossa presença amiga pode, né, como se diz, ajudar a aliviar esse momento de dor. Então fica o nosso abraço a toda a família do Chrysler. Quero também aproveitar e dizer, né, aqui sobre algumas demandas também atendidas. E antes de prosseguir, também deixar meu abraço para a Mirtes, lá do Serra Verde, a Mirtes que está também nos acompanhando. Mirtes, abraço pelo seu aniversário, que aconteceu no sábado passado. Deus te abençoe, Deus te conceda muitos anos de vida, saúde, alegria, que a senhora continue sendo essa pessoa maravilhosa e especial. Então, todo nosso abraço, todo nosso carinho para a Mirtes, que nos acompanha nesse momento. E quero dizer, senhor presidente, que está acontecendo lá no bairro Bom Pastor, sobretudo na rua Olinda, na rua Ilicínia, a operação Tapa Buracos, solicitação nossa, aconteceu na rua Tedinho Alvim, na rua Mantena, nós já havíamos solicitado, foi realizado antes aqui e agora do feriado, e agora, nessa quinta-feira, está sendo realizada a rua Olinda, provavelmente já deve ter concluído, então fica o nosso retorno. E nós também recebemos solicitação de limpeza lá na rua Sacramento, com rua Itinga, que nós também já solicitamos, já pedimos à equipe da Censur que possa colocar dentro do cronograma, né, para poder fazer essa realização dessa manutenção urbana lá no bairro Bom Pastor. Agradecer o Rodrigo, né, agradecer a EMOP também pelas limpezas que aconteceram lá no bairro Icaraí, na rua Oiapoque, na rua Antônio Martins. Também agradecer ao Leandro, né, das nossas zonas rurais, pelo patrulhamento que está acontecendo lá no Choro, que é uma solicitação já de mais tempo, mas devido às chuvas que estavam acontecendo, foi impossibilitado de acontecer essa manutenção nas estradas rurais. Então foi feito ali um pedaço na volta do brejo e agora a ligação também naquela parte da estrada que vai sentido São Gonçalo. Foi feita uma parte de tapa de buracos, a máquina ainda vai voltar para poder continuar o serviço e terminar essa obra, essa manutenção, quer dizer que vai até então na divisa com São Gonçalo, cortando ali para o Choro afora por dentro. Então, Leandro, nosso agradecimento também ao secretário de governo, Matheus. Também agradecer, dentro desse contexto, o desvio que foi no calçamento lá do Cacoco, que já foi realizado, e os patrulhamentos também realizados ali na região, né, nas estradas rurais. Também agradeço já ao Leandro pela atenção. Eu estou sendo cobrado pelos moradores lá da rua Cajueiro, Brauna e Angelim, no Jardinópolis, a respeito de uma emenda que nós enviamos lá para a questão do calçamento dessas ruas. Quer dizer que a empresa que ganhou o edital, ela desistiu de realizar, né? Dentro do processo licitatório há essas brechas. Às vezes a empresa que ganha a licitação, ela pode declinar da execução da obra. Então nós estamos acompanhando o processo. Já havia sido realizado a licitação, a empresa havia ganhado, eu estive lá com os moradores, mas infelizmente a empresa declinou e agora nós estamos esperando para que seja feito um outro processo para que seja executado esse calçamento lá da rua Cajueiro, rua Brauna, rua Angelim e a subida da Cerejeira. Mas o recurso está lá, vai ser realizado. Então, em breve, eu vou estar aqui falando sobre como está o andamento desse processo licitatório do calçamento ali do bairro Jardinópolis, dessas ruas, a qual nós, junto com a população, fizemos reuniões, né, lutamos para que isso pudesse acontecer lá no bairro Jardinópolis. Quero também deixar aqui um convite a todos para participar da festa São José Operário. Quero deixar um abraço para o Padre Pedro, Padre Maurílio, aqui no bairro São José, na paróquia São José, né? São José, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Então, vamos participar lá todos os dias, está tendo a novena, está sendo um momento de fé, de encontro, um momento muito importante. E não posso encerrar aqui a minha fala sem deixar de agradecer a secretária de Saúde, Sheila, que sempre atentamente vem nos atendendo nas nossas solicitações, em demandas da população, correlatas à saúde, independente da hora do dia. Sheila, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você pelo trabalho que realiza na Secretaria de Saúde. A gente sabe que é uma pasta complicada, mas dentro do possível eu sei que faz o melhor que pode. Então fica aqui a minha gratidão e a minha palavra também de apoio aqui, né? Conte conosco, conte com o nosso mandato. E por último, aqui o Josafá falou, Josafá não, alguém falou aqui antes de mim, o Wilton falou sobre a vinda da Janete aqui conosco, para nos reunirmos a respeito do transporte coletivo. A gente percebe da atenção que ela tem dado ao Poder Legislativo. Acredito que as coisas só acontecem quando existe diálogo, quando existe essa presença, essa parceria que é muito importante, né? Então, eu quero deixar aqui também essa palavra de agradecimento, de consideração, né? A prefeita Janete tem feito um trabalho aí, considerando muito o poder legislativo, e isso é muito importante para que a nossa cidade possa caminhar. Então, a gente sabe que muitas lutas virão, vamos vencer aí pautas que estão por vir, mas conte conosco. Aquilo que for dentro da legalidade, dentro da juridicidade, aquilo que for para o bem de Divinópolis, vamos sempre caminhar juntos em parceria para que a nossa cidade desenvolva e cresça. Agradeço a sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos escritos, convido o vereador, líder do PRD, o vereador Flávio Marra.
Vereador, presidente Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário também, daí de casa, meu boa tarde a todos. Inicia a nossa fala mandando um grande abraço para o aniversariante do dia, Fernando G37, Fernando que trabalhou aqui conosco nessa casa, né, trabalhou aqui na comunicação, contribuiu e muito aqui para a comunicação da Câmara. Hoje faz aniversário, quero te mandar um grande abraço, Fernando. E no rastro aqui da fala do nobre amigo aqui, o Breno, queria mandar um grande abraço também para a família do Kleber e também da Kelly. O acontecimento de sábado pegou todos nós aí de surpresa, o falecimento do seu filho, um jovem, Crisley, de 23 anos, né, pegou toda, não só a família, amigos, toda a Divinópolis aí, como se diz, de calça curta, né? A gente sente muito, meu sentimento, Kleber, meu sentimento, Kelly, quero valorizar vocês aqui pela espiritualidade que vocês têm, demonstrou isso durante o sepultamento, né? Então, fica aí como aprendizado, que Deus te dá muita força. Eu não tenho palavras para poder descrever o que vocês estão passando, mas leva aí o meu abraço de solidariedade, leva aí o nosso conforto, e que Deus possa confortar de uma forma muito carinhosa todos vocês familiares. Senhor presidente, queria falar aqui, eu já falei na tribuna, né, a questão aqui da causa animal, o carinho, o respeito que a gente tem aqui na causa, tendo como bandeira principal a causa animal. E aí eu levei aqui para o Gleitos, que era o prefeito na época, e falei, prefeito, a gente precisa de uma caminhonete para a gente poder pegar os animais e levar lá para o Cata. Porque não adianta a gente investir R$400 mil lá no Cata, sendo que não tem jeito de buscar os animais, porque ninguém dá conta de levar naquela lonjura, que é quase lá em Cajuru. Aí eu falei, Flavinho, eu não tenho dinheiro. Então o que é que eu fiz, vereador? O vereador foi em Brasília, foi atrás do recurso, conseguiu o dinheiro e a gente comprou essa belezura aí, ó. Mostra aí, Dorel, que é a caminhonete, tá vendo? O Cata, essa é a caminhonete. Essa caminhonete aí custou R$300 mil, é uma Triton, zero quilômetro. E aí, né, essa caminhonete que já tinha que estar fazendo o trabalho de pegar os animais, levar lá para o centro de atendimento transitório animal, pegar os animais aí que foi atropelado, levar para lá, ter cuidado, castrar, não estava funcionando e eu cobrei aqui nessa tribuna. E aí a desculpa esfarrapada lá do secretário incompetente Danilo foi o seguinte, a gente precisa fazer um seguro dela. Essa foi a desculpa. E aí eu queria perguntar para você, população, você que tem seguro aí no seu carro, quanto tempo que demora para você fazer um seguro de carro? Não é mais do que 24 horas, mas o Danilo precisou de 4 meses. Primeiro eu queria agradecer, se é essa a palavra, agradecer de colocar a caminhonete para funcionar. Que a partir de amanhã, senhores vereadores, essa caminhonete, mostra aí de novo, Norel, vai estar funcionando depois de quase 5 meses, que chegou em dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Né? A gente está finalizando aqui o mês de abril e essa belezura aí vai atender Divinópolis. Só que eu não queria passar pano, que embora eu sou da base, que todo mundo me conhece, né? Me chama aqui até de cachorro louco, mas eu não devo nada para esse secretário incompetente e eu queria aqui fazer justas cobranças. Sabe por quê, Janete? Você está entrando agora, tem pouco mais de 20 dias aí que você está como prefeito, e não adianta você ficar acordando 5 da manhã, 3 da madrugada, indo aí para a porta aí da porta do transporte público coletivo, não adianta você ficar reunindo com nós aqui dia de sábado, dia de domingo, não adianta você ficar trabalhando até 10 horas, 11 horas, meia-noite, se você tem um secretário incompetente igual esse Danilo aí, ó. Sabe, que cara demorar 4, 5 meses para poder arrumar um seguro de caminhonete, com a causa animal, um caos igual tá. A gente trabalhando esse recurso aqui, não saiu dos copos da prefeitura, não. Eu fui em Brasília, eu trouxe o recurso para a gente poder comprar essa caminhonete e é só apoiar para funcionar. E aí, Janete, não adianta, tá? Então, aqui, eu estou te dando uma dica, porque eu faço parte do governo, eu estou na base do governo, aqui que for certo eu vou defender, aqui que tiver errado eu vou cobrar, porque esse é meu papel e é o que eu estou fazendo agora. Esse secretário incompetente falou na minha cara, que ele é o secretário da causa animal, Matheus. E ele falou na minha cara, eu não gosto de cachorro. Aí eu perguntei, mas o que você está fazendo aí então? É loucura, é loucura. Ele falou na minha cara, eu não gosto de cachorro. Eu falei, então o que você está fazendo aí? Primeiro você pede para sair. Sabe, se você não está dando conta do recado, se você não está dando conta do serviço, você é muito incompetente. Eu já falei isso para você, estou falando aqui de novo, fala na sua cara e estou falando aqui no nome da população de Divinópolis, que eu represento aqui. Ó. Você é um incompetente e você vai jogar o governo da Janete no chão. Se você, Janete, não mudar esse atual secretário aí de meio ambiente de causa animal. Meio ambiente, causa animal, aí você vê que loucura, né? Meio ambiente é dar um presente aqui para a população. Rodson até me lembrou aqui muito bem, falando que agora, quem pegar, por exemplo, se você pegar os entulhos, além de você pagar a caçamba de R$200, que é a caçamba, você tem que pagar mais R$200 para a prefeitura. Foi esse artista aí, o Danilo, que arrumou essa taxa maravilhosa aí para a população de Divinópolis pagar. né, ele arruma o problema e quem fica aí com prejuízo é a população de Divinópolis. Eu vou falar, Danilo, porque eu não tenho rabo preso. Eu não entrei na caneta. Você fica aí jogando na minha cara aí que você foi convidado por mim, quem te convidou tem que te desconvidar. Porque você é um péssimo secretário, você é péssimo. Então você fica jogando na minha cara que você foi convidado, eu entrei aqui, foi na urna, não foi na caneta. Você pode sair amanhã. Se a Janete tiver pulso, que eu sei que a tem, é te tira daí hoje. Eu não. Eu aqui, no mínimo, até 31 de dezembro de 2028, para falar a verdade. Aquele secretário incompetente, inoperante, aquele que não produz, tem que enfiar o pé na bunda dele. Tem que tirar ele. E aí, Janete, eu queria fazer aqui a primeira cobrança. Porque eu falei com você que eu não tenho rabo preso. A primeira cobrança é que você faz aquilo que você falou que ia fazer. Aquela pessoa, aquele servidor, aquele secretário, aquele diretor, que não for bom de serviço, vai rodar, vai sair, porque eu não tenho rabo preso. Então, já estou te dando a primeira dica. O Osho falou de uma aí, né, que não está atendendo o vereador, porque o vereador é a voz da população, eu estou falando de outro. Incompetente o senhor Danilo, secretário de Meio Ambiente e Causa Animal, sendo que ele não gosta de animal. É loucura, é a primeira vez que eu vejo isso na história de Divinópolis, né? É a mesma coisa do cara jogar bola e não gostar de futebol. Piada, né? Então, notícia boa é que a caminhonete a partir de amanhã está funcionando a partir da através das nossas denúncias. Segunda, que demorou 5 meses para colocar a caminhonete para funcionar. Isso é um absurdo, é uma covardia, é um tapa na cara da população de Divinópolis, principalmente esse secretário. E eu vou te cobrar, meu secretário. Não adianta você fazer conchava aí por trás de mim, articulando aí com o presidente ONG, articulando aí com a diretora lá do CATA, porque daqui a pouco nós vamos mostrar a fotinha dela aí também, que não está produzindo nada, e a denúncia que eu tenho que em vez de trabalhar lá no CATA, atender os animais, já está indo para o fórum, porque ela é advogada. Isso aí nós vamos para cima, porque eu não tenho rabo preso, né? Eu não tenho, eu quero deixar claro isso aqui, eu não tenho rabo, eu não vou ser capaz de ninguém. Eu vou falar aqui aquilo que a população pede para me falar e, ó, Flávio, não está funcionando. Eu vou falar, não está funcionando. E eu vou cobrar. Eu não sou capaz, eu não tenho política de estimação e muito menos secretário. Secretário esse que ganha 18 mil reais por mês. 18. Tá? 18 mil e entrou, foi na caneta. E vive cuspindo o seguinte: olha, eu fui convidado, eu não pedi para estar aqui, então sai, dá espaço para outro que quer trabalhar, quer produzir, fazer a causa animal, desenvolver e andar cada vez mais. Esse é o meu pedido, já estou te fazendo esse pedido aí. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, que eu também estou de saco cheio também, nós fomos lá ontem, lá, não só eu, como a maioria dos vereadores aqui, ó, no Hospital Público Regional, com a promessa do seguinte: vem cá no hospital, porque nós vamos inaugurar o hospital. Inaugurar? Inaugurar? Olha o jeito que está o hospital. Tem mais foto aí, Dorel? Tem mais foto? Um absurdo, um absurdo. Arrumaram uma mulher lá de São Paulo, né, que vai ser a diretora, não sabe qual que é a região sudeste, qual que é a região leste, qual que é a região noroeste aqui de Divinópolis, quantos bairros de Divinópolis tem, quantas pessoas espera aqui para poder ser atendida pelo SUS, ela que vai coordenar isso aí tudo, né, e aí chamou nós lá falando com a promessa seguinte: vai inaugurar o Hospital Público Regional a partir de 1º de janeiro. E aí eu quero perguntar, vai deitar na onde? No chão? Porque não tem nada lá. A gente foi lá, não só eu, como a maioria dos vereadores, e viram uma cena lá deplorável, covarde, querendo enganar a população de Divinópolis mais uma vez. Então eu acredito que eles vão... a desculpa lá é que vai inaugurar a parte administrativa. Ninguém tá querendo assinar papel, não. Todo mundo está querendo ser atendido. Todo mundo está esperando ser atendido. É uma cirurgia ortopédica, que a fila lá já passou de 10 mil pessoas, esperando uma cirurgia no joelho, esperando uma cirurgia no pé, esperando uma cirurgia no ombro, igual a minha mãe está na fila do SUS, né? Então são mais de 10 mil pessoas. E aí vocês vêm na cara dura e falam que vai inaugurar o administrativo? Vocês estão sacanagem com o povo. E aqui eu quero falar aqui em primeira mão também, outra covardia, que foi o seguinte: arrumaram um tal de um concurso, sabe você que está esperando, Washington? Porque nós acompanhamos aqui a história desse hospital, esse filme de terror, desde 2010, quando falou de hospital, há mais de 15 anos, para poder trabalhar. E você que falou assim: eu vou fazer uma faculdade de enfermagem, vou fazer um técnico de enfermagem, eu vou fazer ali um curso de medicina, para me trabalhar no hospital. Sabe a notícia que eu tenho que dar para você? Para você que quer trabalhar de segurança, quer trabalhar lá limpando o hospital, de faxineira, ou até mesmo, não vai ser funcionário de Divinópolis. Sabe por quê? Eles arrumaram um concurso às coxas lá em Belo Horizonte e já estão chamando a turma, inclusive vai começar na parte administrativa a partir do dia 1º de junho agora. Então não tem vaga para você. Então, gente, olha para você ver, população que está me mandando currículo, Flávio, me dá uma força para me poder trabalhar na faxina lá do hospital, me dá uma força para me ser técnica de enfermagem lá, para me ser enfermeira lá. Eu formei agora, não tem vaga para você não. Não tem vaga, porque EPSER, que chama, EPSER, que eu nem sei, veio de fora, muito de fora, contratou já pessoal de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Manaus, de Tocantins, mas nem de Divinópolis, para poder trabalhar aqui. Então não tem vaga para você. E aí o meu questionamento para ela ontem, essa tal de Cristina aí, que é lá de São Paulo, eu falei assim, mas não pode. E o povo está esperando aqui. Não, vai ter um próximo concurso, talvez no final do ano, talvez o ano que vem, talvez no 2028, talvez 2030, né? É uma covardia com a população de Divinópolis, mais uma vez. Então, nós vamos continuar fiscalizando isso aí para que essa realidade mude. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas...
Muito obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, convido o médico da família, doutor Delano, vereador do PL.
Boa tarde a todos. Eu venho falando desde a semana passada sobre problemas muito importantes, e agora eu vou falar cientificamente os problemas que aconteceram numa unidade que abriga idosos aqui dessa cidade. Agora eu vou passar um conhecimento científico para que eu sei que está em casa, eu enviei nessa peleja, na rádio ontem, nas redes sociais, explicando cientificamente para que vocês tirem as suas conclusões, né? Agora, quem está falando é um cientista da área de saúde. Né? Eu estudei para isso. Eu tenho dois cursos superiores. Eu sou formado em enfermagem pela UFMG há 30 anos e sou formado em medicina pela Universidade do Rio de Janeiro há 22 anos. Então, é muito tempo dedicado a duas profissões de base, né? Enfermeiro e médico. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria contar para a população o que é berne. E o que é bicheira, miíase? Né? Isso é muito importante para que vocês tirem as suas conclusões. Primeiro, berne, às vezes você já teve. É um bicho, na verdade são duas moscas diferentes. A Dermatobia hominis, que esse nome não é muito importante que você saiba, mas para mim é. A Dermatobia hominis é que causa o berne. Ela vai lá na minha pele íntegra, aqui ó, normalzinho. E essa mosca aposa aqui e através do calor da minha pele eclode os ovos faz com que a larva penetre na minha pele e uma larva única dá um berne. O berne é isso, é uma lesão única na pele, aonde o bicho da Dermatobia hominis sai para respirar e volta para dentro da pele. A gente tem uma sensação que o bicho anda na pele e é essa a queixa do doente. Parece que tem alguma coisa andando na minha pele. Isso ficou bem entendido. Isso é berne. Agora nós vamos para o problema que ocorreu. O problema que ocorreu, puseram um ouvido, que é o local onde é a bicheira, né, onde a miíase gosta, chama miíase comum, né, ou miíase secundária. Essa miíase, para vocês terem uma ideia, ela gosta do nariz, do ouvido, do umbigo e de ferida aberta, ou seja, tudo que um idoso tem. Ele fica imóvel numa cama, imóvel ele não consegue pedir para a pessoa, tira essa mosca daqui do meu ouvido. Até nós mesmos, às vezes damos um tapa no ouvido, porque a mosca entrou. E se essa mosca entrar, você pode ter uma bicheira no seu ouvido, seja nós aqui normais, que não temos comprometimento algum com doença nenhuma, que eu vou entrar num segundo tempo, pode depositar os ovos ali dentro da secreção do ouvido, do umbigo ou do nariz. E em 8 horas, passei para visitar o paciente agora. Vamos dizer, 4 horas da tarde. Amanhã de manhã, 4 horas da tarde. Amanhã cedo, às 8 horas da manhã, quando eu voltar para ver o doente, o ouvido dele pode estar cheio de larva, que vai cair no chão como pupa e vai sair virando mosca. É assim que a mosca completa o seu ciclo. Ou seja, ela entrou no meu ouvido de tarde, de manhã eu fui dar um banho e vi, tirei uma foto, postei na rede social e falei assim, olha o ouvido do meu idoso que mora lá no lar dos idosos. Isso chama sacanagem. E a porca é quem dava o banho, não é a vila não, é a senhora que é uma porca. Por quê? Se a senhora cuidava do paciente de tarde, e eu estou te afirmando como especialista, que, aí se a senhora quiser discutir com o especialista, está aqui, tá? Eu tô te afirmando que a senhora deu banho, quiçá, qualquer que seja a hora. Eu vou entrar nesse detalhe também. Existe o tempo de enfermagem. Que pena, né? Sem ciência, a gente pode falar o que quiser, né? E aí, voltando lá, nós normais, a Miise, né? A mosca entrou no ouvido, deu um tapa assim, ó, e fui para minha casa, nós normais. De repente, no outro dia, eu chego para minha mãe e falo, mãe, parece que tem um trem andando aqui dentro do meu ouvido. A minha mãe fala assim, tem um bicho dentro do seu ouvido. Quem é que pôs o bicho dentro do meu ouvido? Foi alguém que dava banho em mim? Não, foi eu mesmo. A mosca que foi visitar o meu ouvido. Acontece com recém-nascido. Você já imaginou? Você, mãe, que cuida tão bem do seu recém-nascido, recebeu uma visita, você foi trocar sua criança, a mosca pousou no umbigo do seu menino, você tampou o menino e foi trocar ele no outro dia. Quando você tirou o umbigo do menino, estava cheio de bicho. Sabe para onde só vai? Para o conselho tutelar, porque a visita te levou lá, contando para o conselheiro tutelar que você não cuida da sua criança. Isso que aconteceu, tá? Então, esse é o detalhe. A porca que cuidava desse idoso, ela, obviamente, deu um banho, e quando ela viu que a culpa ia cair sobre ela, porque a Miise cresce entre 8 horas, a 24 horas, o bicho fica dentro do meu corpo 2 meses e sai mosca, tá? Cai no chão e sai voando, a varejeira. Ela viu, é melhor tirar uma foto e denunciar do que eu ser mandado embora por justa causa, porque eu sou uma porca, e limpar e ficar calada. Não, ela preferiu o denuncismo barato. Então está aí explicado, Miise. Eu posso ter agora, uma mosca pode entrar, você em casa pode ter, o seu bebê pode ter no umbigo, qualquer um de nós pode ter, tá? Agora vamos para o segundo tempo. Esse primeiro está bem explicado, né? Vem discutir com o especialista, tá? Agora vamos para o segundo tempo. Doenças mentais. Todo mundo conhece doenças mentais, só uma, né? Alzheimer. Todo mundo fala assim, o fulano está variando, tem Alzheimer. Quero que todos saibam que as demências, existem vários tipos. Alzheimer é a primeira, a principal. De 60% a 80% dos casos de esquecimentos causam primária Alzheimer. Mas tem doença de Lewis, Parkinson, doença do lobo frontal e por aí vai. São muitas, centenas de demências que levam as pessoas, cada uma no seu ciclo, a apresentarem um sintoma. Então vamos aos sintomas. Quando eu tenho um quadro de demência, seja ela qual for, de confusão mental, a primeira etapa é eu não deixar a pessoa perceber que eu estou demente. Então, o que que acontece? Eu não passo a repetir as coisas. A segunda etapa, agressividade. E a última, a cama, gastrostomia, sonda nasentérica, óbito. São essas três as principais para que você saiba. No caso em questão, nós estamos numa segunda etapa. Numa pessoa que você está em casa, eu não desejo que tenha um idoso com demência. É terrível essa segunda etapa. O que que é maus tratos? É eu não deixá-lo gritar ou eu colocar uma mordaça em sua boca para que ele não grite, para que uma certa pessoa não filme e não vá para a televisão falando. O lar dos idosos maltrata porque essa pessoa está berrando 4 horas da manhã porque está tomando banho. Mas vamos entrar no banho, viu? Não cheguei lá ainda não. Então, o lar dos idosos que acolhe quase 100 ou beira de 100, imaginem só, cuidar de um, você que está em casa, só tem um demente, né? Um paciente com demência, seja Parkinson, doença de Lewis, seja Alzheimer, doença do lobo frontal, qualquer que seja ela, você tem um, leva 100 para sua casa. 100. Você só tem um, está difícil, não está? E se ele estiver na fase de gritar, alguém passa na porta da sua casa,
Larga, Delano! Me larga, Delano! Me larga! Para! Para! É o que basta para eu ir pro Ministério Público, o filho que está maltratando o seu Fernando, meu pai. O que, que vai acontecer comigo? Até que eu prove que nesse angu tem caroço, eu sou culpado de maus tratos do meu pai. Foi isso que quiseram fazer, uma covardia. Agora vamos entrar no terceiro tempo, o tempo do banho, que é o menos importante. Eu sou enfermeiro formado na Universidade Federal de Minas Gerais e médico, né? Aí, há 30 anos atrás, me ensinaram na universidade, nos livros científicos, caros colegas, que existe o tempo da enfermagem e o tempo da medicina. Então, mesmo que eu queira dar um banho muito rápido, eu gasto 40 minutos para dar um banho num acamado. 40 minutos. Sendo duas pessoas mais importantes. E, Delano, mas 4 horas da manhã é hora de dar banho? É. Eu quero que vocês visitem um CTI. O que será que é pior? O CTI ou o lar dos idosos? Visita um CTI, sabe que hora que nós damos banho lá? Meia-noite, 1 hora da manhã, 3 horas, 4 horas. Dar banho é uma coisa, dar banho gelado é totalmente diferente. Porque tem o tempo e a hora da enfermagem. E esse tempo e hora da enfermagem não é determinado por nós, vereadores, não. É pela quantidade de doentes que tem no ambiente de profissionais de vídeo. É uma conta básica, tá? Tem 100, tem 20 pessoas trabalhando, 20 dividido por 100, dá 5 pessoas para cada um cuidar. Você me ajuda a cuidar do meu e vamos lá. E outro detalhe. Você que está em casa nunca tomou banho 4 horas da manhã, não? Nem 5? Você tomar banho gelado é uma escolha. Tem gente que faz isso, tá? Eu nado com uma senhora de 91 anos, Dona José, de 91 anos. Nós tivemos uma campeã de natação de quase 100, né, que nadava na piscina. Ela não ia poder nadar às 5 da manhã como eu nada. Ela nada comigo 5 horas da manhã. Numa água aquecida. Se ela me perguntasse assim, eu poderia nadar numa água gelada? Poderia, mas não deve. A senhora é idosa. Pode resfriar um local e o local é aberto. Imagina dentro do seu quarto, quentinho, no tempo da enfermagem, que todo tempo é tempo, não existe isso. Quando você está no nasocômio, para você que quer saber, é um ambiente hospitalar. E é considerado nasocômio as casas de repouso de idosos. É muito claro, né? É muito simples, né? É muito óbvio. Mas jogar confete no ventilador. Para que você, população de Divinópolis, aonde viveu o Santo Padre Libério, aonde viveu o Nilo da Peroba, aonde viveu o Jota Batista, que era funcionário do sistema MPA. Vocês acham mesmo que um dos maiores sistemas de rádio e televisão deste Centro-Oeste ia permitir que o Jota Batista vivesse num local que não tivesse higiene e não teria se divulgado? Vocês acham mesmo onde viveu o Santo Padre Libério e o Nilo da Peroba, onde o presidente da Comissão de Saúde visita todo mês com doação e verificação, não estaria já denunciado? Seria, no mínimo, eu não fazer o que fui eleito para fazer. Tranquilize-se. Um dia eu ainda quero morar na Vila Vicentina, mas eu vou com os meus próprios pés, minhas próprias pernas. Tem meu respeito.
Parabéns, doutor Delano, fala com propriedade. Na sequência, vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Boa tarde, Gabriela. Tudo bem? Romildo, tá bom? Bom, gente, essa tribuna aqui não é só para a gente falar de política, não. A gente pode falar da vida da gente também. Então, hoje eu tenho uma coisa muito especial. Há 14 anos, eu me tornei avó. Foi a melhor época da minha vida. Ou seja, há 14 anos, nascia a Alice, a minha neta mais velha. E daqui a 3 dias, a segunda neta faz aniversário, que é a Camila. Eu falo que são as minhas gêmeas de 3 dias. Né? Então, hoje, para Alice, conforme eu escrevi hoje a mensagem para você, você, para mim, é um camaleão. Eu ainda tenho muito a descobrir de você. E cada dia que passa, eu me surpreendo mais. Se você com 14 anos tem a cabeça que você tem, tomara a Deus que você continue no caminho bom que você vai, que você se torne uma grande mulher. Eu acho que eu não vou estar aqui mais não, né? Mas que você se torne uma grande mulher e que dê muitas alegrias e sirva o povo conforme a sua avó e a sua mãe servem. Bom, gente, hoje, na parte da manhã, eu participei do encontro regional do Congemas lá no SESC Senat, aqui em Divinópolis. O evento reúne gestores e especialistas para debater o acolhimento, proteção social e políticas públicas. Também participaram do evento a Mariana Rezende Franco, subsecretária do Estado de Assistência Social, André Quintão, assistente social e ex-secretário nacional da área, Juliana Coelho, secretária de Desenvolvimento Social de Divinópolis, a prefeita Janete, entre outras personalidades, e também o vereador Matheus Dias. E por falar em Janete, a Janete... eu não sei qual foi o vereador Breno, que fala do modo com que a Janete começou a tratar essa casa. Mas sabe por quê que é dessa forma? Porque ela já esteve aqui. Ela já sabe o tanto que a gente sofre aqui dentro. Eu falo que o vereador, ele é um líder comunitário melhorado, com mais responsabilidades, mas que o Pires continua na mão. Ele pode aumentar um tiquinho de tamanho. Mas ele continua a mesma coisa. Então, a forma respeitosa com que a Janete vem tratando cada um de nós aqui é porque ela já se assentou aqui. Ela sabe como é que é. É fácil que não. Você está achando que é fácil? Aí você pode falar assim, se você está achando difícil, Ana, você larga, aí eu vou responder para vocês. Eu só saio daqui se o povo quiser. Porque fora isso, meu filho, é levantando cedo, é trabalhando sim, e quando um outro vereador aqui falou de quem não está satisfeito lá na prefeitura, de secretários que não estão a contento, tem um que eu concordo. Realmente ele não é muito bom não, mas isso... não cabe a mim, cabe a Janete, que hoje é a prefeita da nossa cidade. Então, E ontem, pela manhã, eu estive lá na UENG, num evento da educação, onde se tratou a educação na esfera municipal e na estadual. E eu vou... eu já pedi para o meu gabinete mandar para a minha lista de contatos... Divinópolis precisa preencher um questionamento sobre a educação no município. Isso é de suma importância para que a educação melhore em certos pontos. Tá? Então, quem tiver interesse e não tiver recebido, pode me chamar no WhatsApp, que eu mando rapidinho para poder responder. Gabriela, eu vou te mandar, você me chama, porque é importante você responder isso para nós. Tá? Bom, gente, lá hoje, no encontro, lá no SESC Senat, a Janete deu uma notícia em primeira mão, mas antes de contar o que é, eu gostaria de explicar que as coisas não acontecem do dia para a noite. Aquele que fala que, não, eu fui lá ontem e está resolvendo hoje, milagroso. As coisas demoram demais. Mas não é porque demora que a gente tem que desistir daquilo, não. A gente tem que ir, a gente tem que sentar, a gente tem que viajar, a gente tem que procurar os órgãos certos, aí a gente vai, visita, aquele modelo não agrada, a gente volta, conversa de novo, para a coisa sair. Então, hoje, colocar aparelhos para funcionar em Divinópolis não é da noite para o dia. Quando eu falo aparelhos, eu posso citar um para vocês terem mais ou menos a noção do que eu estou falando. O restaurante popular, ele só foi reaberto por causa da nossa emenda impositiva. Ele ficou lá fechado. Aquilo lá é um aparelho da área social que fornece uma comida de qualidade para todas. São todas as pessoas de Divinópolis que podem ir lá almoçar. Então, eu, a Juliana e a Janete, desde o mandato passado, a gente vem conversando, eu já viajei com a Juliana, a gente já olhou, eu fui em Brasília com a Janete, para a gente tentar ver um formato e trazer uma coisa para Divinópolis. E hoje a Janete anunciou que Divinópolis terá o seguinte. Divinópolis terá a primeira casa da mulher, ou seja, aquela mulher que sofre a violência doméstica, ela não vai mais precisar passar o que ela passa, porque eu vou contar para vocês só um pouquinho do que acontece aqui. Olha, acontece casos que de madrugada, a Juliana Coelho e o seu pessoal têm que sair de madrugada com as mulheres e ir para outra cidade para escondê-las. Elas têm que tirar as mulheres do circuito. E isso aqui, gente, é uma coisa muito bem pensada e ninguém vai achar essa casa aqui em Divinópolis, porque ela não pode ter identificação. E isso aqui, nessa casa aqui, vai funcionar muita coisa, que na quinta-feira eu vou trazer mais detalhes. Isso aqui foi um sonho, que foi costurado, que foi pensado, que foi trabalhado para se tornar realidade. Eu estou mostrando isso aqui com autorização da Janete. E para quem acha que eu tenho que a chamar de prefeita Janete, vai ser um pouco difícil, é igualzinho o padre Geller. Eu não consigo chamar o padre Geller de padre Geller. Porque como eu fui catequista dele, eu o chamo de meu menino, até hoje. E não é um desrespeito. A Janete, sim, ela pode, ela tem o meu respeito e ela sempre terá. E por falando em Janete, a Janete foi citada na reunião da Câmara Municipal de Sete Lagoas, porque o bicho está pegando lá em relação ao transporte coletivo. E eu acho que, não sei se foi um vereador que falou, precisamos chamar a prefeita de Divinópolis para vir aqui em Sete Lagoas e dar uma aula de como se conversa com os motoristas e como se faz uma negociação. Pois é. E a Janete começa a fazer a sua história. Boa tarde.
Parabéns, vereadora Ana Paula Quintino. Na sequência, vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente Israel Mendonça, que é um cumprimento aos demais colegas vereadores, público que nos visitam, nosso boa tarde. Pessoal, gostaria que vocês observassem essa foto, por gentileza, Dorel. Estive em Belo Horizonte, na segunda-feira do feriado, antecedeu ao feriado, trabalhando, passei o dia em Belo Horizonte, conhecendo as instalações do Hospital Evangélico, conhecendo o sistema da Virtus, sobre a questão dos problemas que nós temos de oftalmologia. E fui me inteirar como que funciona, como que é a instalação, os equipamentos, toda a estrutura, porque nós temos um problema sério em Divinópolis. Então, essa é uma foto que eu achei importante para colocar, para contextualizar essa visita que nós tivemos em Belo Horizonte, e conversamos com o Felipe, e ele me passou parte do dia andando sala por sala, procedimento por procedimento dentro do hospital, para a gente aprender um pouquinho como que funciona o projeto da Virtu no Hospital Evangélico em Belo Horizonte. E foi muito aproveitoso e produtivo, e aprendi muito. E um problema que nós temos aqui em Divinópolis, seríssimo. Olha, nós tivemos a informação que hoje nós temos uma fila com problemas aqui em Divinópolis, pela questão da oftalmologia, de mais de 3.300 pacientes aguardando, e tem gente esperando há anos para ser atendido na primeira consulta, exames, procedimento, principalmente da catarata e outros problemas que nós temos ocular. E nós não temos prestadores de serviço de qualidade, do primeiro passo até o final do tratamento. Pacientes estão saindo daqui de Divinópolis, da região, indo para Belo Horizonte, para o Hospital Evangélico, procurando recurso e está sendo transferido, ou que seja para regulação ou por outras vias. E nós, em Divinópolis, estamos com a fila, veja bem, pode tirar, Dorel, por gentileza. Nós temos pacientes que estão aguardando, gente, por catarata há mais de 3 anos. Isso é um absurdo. Então, sei do tamanho da responsabilidade da nossa secretária Sheila, e a gente também tem que procurar, não é só criticar não, é tentar ajudar de alguma forma. Olha, tem esse caminho, tem esse processo, tem esse convênio, tem os recursos do governo federal, tem esse do Estado. O que é que nós podemos contribuir? E por isso que eu fui a Belo Horizonte. Porque quando eu fiquei sabendo desse projeto, que é 100% pelo SUS, não tem contrapartida do município financeiro nesse sentido, todo o tratamento, toda a produção que tiver da primeira consulta até a última parte, que é a da cirurgia e pós-cirúrgico, é financiado pelo SUS. E por que que Divinópolis não tem? Eu fico pensando numa situação dessa. Por que que nós não estamos avançando? Então, por isso, nós estamos frente na Comissão de Saúde, como membro secretário da Comissão de Saúde. Fiz esse, por conta própria, fui no meu carro, gasolina no meu bolso, pedágio no meu bolso, lanche, tudo, e fui para aprender, e fui para poder trazer para Divinópolis. E tive o contato com os coordenadores e presidente do projeto Virtus. E eu achei muito fantástico, incrível. Que estrutura, que mecanismo, que modernidade, tecnologia à disposição. Até a cirurgia robótica é feita por lá. Então eu achei muito bacana e vim trazer essa ideia. Então eu achei bacana vir cá compartilhar isso com vocês e falar um pouco sobre isso. Olha, o Hospital Evangélico é referência no estado de Minas Gerais. Tem um atendimento de mais de 2 mil atendimentos dia. Da consulta à cirurgia, uma coisa impressionante, o entra e sai de pessoas dentro do Hospital Evangélico. Que organização, que modernidade, que tecnologia. Então, os equipamentos de última geração, eu fiquei muito impressionado. Então, por que que nós não podemos trazer para Divinópolis? E conversei com o presidente, já liguei para a secretária Sheila, perguntando ela por que que está parada na prefeitura. E amanhã teria uma reunião com a Janete, vou colocar em pauta e vou mostrar. Única coisa que eles pediram. Nós precisamos, e foi aprovado pelo Estado, nós precisamos abrir um elo de serviço no Centro-Oeste. Porque a Prefeitura de Formiga já disponibilizou espaço, estrutura todinha para ir para lá. Agora veja bem, se Divinópolis é a referência macro-regional da saúde, deixar esse serviço ir para Formiga, não menosprezando Formiga, caso contrário, pelo contrário, bem pelo contrário. Formiga está bem organizado, o prefeito está fazendo um excelente trabalho. Mas nós, divinopolitanos, nós vereadores, a prefeita e a parte pública dos nossos representantes, vai deixar isso acontecer? Por causa de espaço de concessão público. Nós precisamos de uma concessão, de um espaço para trazer para cá, para ter todo o serviço de pequeno, médio e de alta complexidade, dos exames, das consultas, das cirurgias. E eles estão dispostos a sentar de novo aqui em Divinópolis para conversar, porque eles têm equipe, eles montam o bloco cirúrgico, eles fazem tudo pelo SUS. Então nós vamos trabalhar muito nesse sentido, já tem uma outra reunião em Belo Horizonte, estarei indo para poder conversar, já trouxe alguns documentos para levar para a secretária Sheila e quero acompanhar de perto, porque trazer a solução está fácil de fazer. O que nós precisamos é montar o espaço e trazer eles para cá para prestar o serviço, não só para Divinópolis, mas para toda a região Centro-Oeste. Tudo financiado pelo SUS, todo financiado pelo Estado, não tem contrapartida do município financeiro para os procedimentos. Então, achei muito importante essa situação, porque a oftalmologia do Hospital Evangélico é considerada pelo Ministério da Saúde como a unidade de referência nacional de atendimento e produtividade do programa agora. Tem mais especialista em oferta e cuidados integrados, que é chamado de OCI. A Virtus está instalado no Hospital Evangélico, mais de 1.500 consultas por dia, também no Instituto dos Olhos Betim, que é um elo de ligação, são mais de 500 atendimentos, também tem em Sabará, que são mais de 300, isso por dia. Centro Oftalmológico Itaúna, 80 por dia. Hospital de Olhos, em Nova Lima, 200 procedimentos por dia. E Divinópolis, nós com uma fila aqui, gente esperando há mais de 2, 3, até mais anos, por uma consulta, exames e o encaminhamento para cirurgias e etc. Principalmente na catarata. Então, senhores vereadores, está aí, nós não estamos aqui criticando, nós estamos trazendo a solução para a secretaria, para a cidade, para nossa população, e vou acompanhar de perto e vou trazer essa ideia para a Janete, pedir nela um espaço aqui em Divinópolis, que a prefeitura possa disponibilizar para poder a gente encaminhar, então, esse convênio maravilhoso para trazer para a população dinopolitana a parte oftalmológica. Eu fico muito feliz em agradecer pelo encaminhamento, pela procura, e nós vamos articular e vamos trazer solução para a nossa população, e fico feliz. Então, nós estamos aí dando essa prestação de conta do nosso serviço, porque nós precisamos. De um estudo recente da Datafolha mostra que mais de 20% dos brasileiros não consultam regularmente um oftalmologista. Segundo o IBGE, mais de 35 milhões de brasileiros têm problemas de visão. Só de consultas de pequeno procedimento, temos mais de 3.700 pacientes na fila. Tem divinopolitano esperando desde abril de 2024. Gente, uma coisa tão simples. Tudo isso funcionando 100% pelo SUS, sem cobrar um centavo do paciente. O serviço oftalmológico robusto, moderno e referência, completamente gratuito para a nossa população, financiado pelo SUS como deve ser. Eu vi com meus próprios olhos e sei que é possível e nós vamos trabalhar para isso. Então, pessoal, saúde não pode ser um privilégio de quem pode pagar, mas sim o SUS é para todos. E nós vamos trazer mais esse convênio para cá e tem outras novidades que nós estamos trabalhando. Então, fico feliz, agradecer ao Felipe, agradecer a toda a equipe de Belo Horizonte que nos acolheu, tiveram toda a paciência, todo o cuidado, toda a atenção para mostrar todo o procedimento de quando o paciente dá a entrada, faz as consultas, faz o exame, encaminhado de procedimento, faz a cirurgia, pós-cirúrgico, acompanhamento, tudo. Inclusive, tem até o projeto Miguelin, que eles fazem um trabalho também nas escolas municipais e estaduais, fazendo o exame nas crianças para poder encaminhar, inclusive dando até o óculos para a criança quando é necessidade. Tudo de forma gratuita. E nós temos vários problemas com as crianças aqui nas escolas, com o mesmo problema, e não tem políticas públicas voltadas para isso. Então está aí, Sheila, a solução, e nós vamos te ajudar a resolver esse problema dessa forma. Então eu queria agradecer mais uma vez a equipe do Hospital Evangélico em Belo Horizonte, e pode contar com o apoio e articulação nossa, então vamos correr atrás. Doriel, a próxima foto, por favor. Hospital Regional. Nós tivemos uma equipe, uma comissão de vereadores para poder fiscalizar, conhecer os trabalhos que estão sendo iniciados da parte administrativa, e teve um demonstrativo de toda uma explicação da parte de fluxo, logística, do atendimento assistencial. O que me chama a atenção, em dois pontos, um aspecto positivo e outro negativo. Positivo, nós teremos várias outras áreas de especialidades importantes que nós não tínhamos aqui e vai ter no Hospital Regional através da Universidade Federal São João del Rei. Mas tem um problema grave que eu esperava que seria solucionado esse problema, que nós falamos há anos. Hoje, nossa UPA tem mais de 47% do atendimento na parte de ortopedia. É um problema sério. E nós não temos aqui que todo equipamento, espaço, ou a parte do Hospital São João Deus, para poder absorver a demanda de Divinópolis. E isso enche a UPA todos os dias e não tem onde levar. E quando leva, paciente para Bambuí, para Luz, Taúna, Pará de Minas e outros. Se a gente tem um hospital regional, se a CIB, que fez a comissão, né, do secretariado, que articulou isso, passando as demandas, e fez como as políticas públicas de referência do serviço será atendido, por que que nós não crescemos e fazemos ali a parte de referência de média alta complexidade na parte de ortopedia? Vai continuar os pacientes de Divinópolis e ser encaminhado para a cidade de Bambuí, quase 200 quilômetros, olha a logística que é para os pacientes e os familiares acompanhar os pacientes. Pensa bem o que estão fazendo, o que nós precisamos, rever esse plano, fazer nova estratégia, porque a parte de ortopedia pede socorro há muito tempo. E hoje a UPA está lotada de pacientes esperando um dia, uma semana, um mês, tem gente até mais de 15 dias esperando para fazer uma cirurgia ortopédica na parte de média complexidade. A baixa pode ser absorvida por aqui mesmo, a gente montar essa logística, mas alta complexidade, gente, não podemos deixar ir para fora da forma que está. A baixa complexidade é mais fácil resolver, mas a alta mandar para Bambuí, pensa bem em logísticas familiares. O custo de tudo vai ter dessa mobilidade para levar. Então eu acho que está errado, fica aí meu ponto aqui de observação, e sem falar que eu queria abordar no assunto sobre a questão da mobilidade urbana e na próxima reunião estaremos trazendo aqui e falando sobre ela. Senhor presidente, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Parabéns, vereador Rosa Milton. Na sequência, presidente dessa casa, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, senhores vereadores, público de casa, boa tarde. Senhor presidente, cada transição sempre vem um problema. CEMAG. A secretária da CEMAG está querendo ser mais que vereador. Vai ter mais, querendo ser até mais que prefeito. Eu tenho certeza que essa secretária não sabe nem o que é um parafuso de uma patrola, de uma roda de uma patrola. Olha, se a senhora não sabe, senhora secretária da CEMAG, senhora, o córrego do Paiol vive com falta d'água desde quando eu estou aqui, no meu nos meus cinco anos de mandato e 3 meses. Eu já mandei 2 caixas d'água para o córrego do Paiol. Não conseguiu instalar, arrumaram os canos, não conseguiram ainda colocar as caixas para funcionar. E hoje, para levar água para o córrego do Paiol, está tendo que humilhar para que a população do córrego do Paiol receba água. Se a senhora não sabe, secretária, todos os moradores do córrego do Paiol que tem um hidrômetro em casa, paga água por ano. Eles pagam a água. Se nós não temos a competência, agora com o segundo poço furado, conseguir atender a população, é uma obrigação do município fornecer água, entregar água para o cidadão. Porque de sede eles não podem morrer. Até água, Washington, estão tendo dificuldade com a nova secretária. Viu, meu líder do governo? Até água. Estamos tendo problema com ela. Ela está negando a água do povo. Tem que ligar para ela, ficar humilhando. Uma coisa que era fácil. Ligava para o diretor, quem fosse. Ó, 10 famílias estão sem água em casa. 1 hora, 2 horas, as caixas estavam cheias. Hoje não. Hoje estamos tendo dificuldade de levar água para a comunidade do córrego do Paiol. Porque a secretária está amarrando até água. E todos pagam água, secretária. Todas pagam taxa 1 vez por ano. Procura saber, procura informar. A senhora está tirando autoridade, quem sabe trabalhar. A senhora ainda não sabe, só está chegando agora. Então primeiro a senhora aprende, para depois tentar fazer a coisa certa. Inclusive, senhor Washington, senhor Valbir, Hilton de Aguiar, o vereador Rodson, que está sempre na zona rural, ela está fazendo reunião na zona rural sem chamar os vereadores representando a zona rural. Ela fez uma reunião agora lá na comunidade do Buriti. Ô, secretária, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Deixa eu ser sincero. Deixa eu falar aí nessa tribuna aqui que ninguém sabe. Os primeiros 5 milhões do assalto do Buriti foi esse vereador que conseguiu. Eu quis dividir o bolo com outro vereador que sofreu opressão na mesa diretora. Passei para ele. Mas os 5 milhões foi eu que consegui. Vários calçamentos do Buriti foi eu que consegui. Agora a senhora indo sozinha nas comunidades e desprezando vereadores? Que falta de respeito, secretária. Secretária, secretária, que mundo que a senhora está vivendo? Que mundo que a senhora está vivendo? Que vergonha, secretária. É o fim da picada. É o fim da picada. Eu tenho certeza que o Valmir vai falar, o Austin já falou, o Rodson parece que não falou, mas vai falar. Porque chega pra gente. É uma vergonha. Eu estou achando que daqui a uns dias vão querer fechar a Câmara Municipal. E o secretário vai trabalhar. Respeita secretário, respeita vereador, por favor. Porque quem representa a população somos nós. Somos nós que recebemos dia e noite pedidos das comunidades rurais, da população divinopolitana. Agora, ter a senhora querendo ser mais que vereador, já não vai ser não, pode ter certeza disso. Aqui na região do Buriti, onde a gente atua, Buriti, Corgo, Paiona, que é a região, já não vai querer mandar não. A não ser que só tenha pretensão de ser candidata a vereadora, né? Né, Washington? É, né? Depende, é a candidata a vereadora e quer crescer em cima da gente. Mas em cima da região que eu atuo, eu vou defender. Eu vou defender. Eu vou estar defendendo a comunidade rural. E é para isso que eu fui eleito. E já pode ter certeza. Que resolve as caixas d'água do Corvo Paiol. Põe água na caixa d'água. Põe as caixas d'água para funcionar. Porque eu mandei emenda para lá. Resolve o problema, por favor. Senhor presidente, eu quero deixar aqui um abraço para o meu amigo Tutu, da comunidade do Buritis, a famosa lenda daquela região do senhor Tutu e família. Também para o Valdir Armador, do Senhor das Graças, que está sempre acompanhando as reuniões da Câmara Municipal. Queria também, senhor presidente, agradecer as pessoas que fizeram suas orações pela recuperação de saúde do nosso querido padre José Renilson, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Ele sofreu um infarto, né, mas agora está bem. O padre encontra internado, mas graças a Deus e orações das pessoas que já teve uma melhora muito boa. A gente fica muito feliz devido aos últimos boletins médicos que constam a boa recuperação do padre José Renilson, que vem recuperando-se. Se Deus quiser, em breve estará de volta às celebrações da paróquia. Quero pedir à população divinopolitana, em especial aos moradores do bairro Porto Velho, Nossa Senhora das Graças, né? Antônio Fonseca, Cidade Jardim, Nova Holanda, Terra Azul, Buritis, é onde o padre está sempre ali com a comunidade, celebrando. Continue suas orações. A gente sabe o compromisso que o padre Renilson teve com a nossa comunidade. Então, continue suas orações. Ele está bem, mas vamos continuar nas orações aí, para que volta rápido a estar junto conosco em nossas celebrações. Patrulhamento da Estrada dos Paivas, né? Do Buritis, uma solicitação do Conselho Comunitário Buritis. Eu acho que o Rocha já falou também que já. A gente está sendo cobrando. Precisa patrulhar a Estrada dos Paivas, do Buriti até nos Paivas, até na divisa do Cláudio. A gente fala, o produtor rural precisa de estrada, direito de ir e vir. Está ali, patrolando, molhando, que é o certo de fazer. É um serviço muito bacana que o Leandro consegue fazer. O Leandro é um bom administrador. Quem tinha que ser secretário é o Leandro. É quem entende. Secretário, o cara tem que ser técnico. Colocar quem não sabe não adianta não. O Leandro precisa ser secretário, que realmente, de fato, conhece. Calçamento da comunidade do Iemo, também está aí, Dorel? Vocês colocaram aí, que é emenda impositiva desse vereador, são mais de 700 metros, que suqueu, essa é outra coisa. Fica aí na torcida aqui, bancada, torcendo aí. Viu? Essa é uma parte, essa é outra. Então, já começou lá a parte desse vereador, que é emenda impositiva desse vereador. Tem também tem um aditivo que o prefeito Gleison precisou de fazer lá nesse calçamento. E tem 370 mil do deputado federal que mais põe emenda parlamentar em Divinópolis, em especial a zona rural, que é o nosso deputado federal, Domingos Sávio. E outra coisa muito boa, estou muito feliz, que começou agora a implantação dos postes de iluminação pública na comunidade do Corvo do Paiol. A primeira etapa agora são 11 postes, começou, está ali, perto da casa do Bino, perto da casa do Toninho, do Batata, são 11 postes, um transformador, luminárias, que vai atender ali umas 50 famílias. Essa é a primeira etapa. Aí tem a segunda etapa, que é perto da casa do Alacir, tem várias iluminações também na Goiabeira, tudo emenda impositiva desse vereador. E, senhor presidente, hoje eu quero deixar um forte abraço aqui para meu assessor, Ricardo Barbosa, está colhendo mais uma flor no jardim, né? Famoso Rick Nick, o nosso cantor. Então, Ricardo Barbosa, fica aqui o abraço do gabinete, né? Do nosso gabinete, da presidência, que você continue com nós aí por mais uns 50 anos aí. E vamos falar agora da visita técnica ao Hospital Regional. Segundo a superintendente agora, que vai assumir o Hospital Regional, que o D0 começa agora dia 1º, que são 10 leitos. É o D0, o que quer falar? D0. Que são 10 leitos que vai estar à disposição de Divinópolis região. Não é de porta aberta, são pessoas encaminhadas pela UPA. Até no final de setembro serão entregues à população 41 leitos. Né? Começa com 10 agora em junho, e até o final de setembro vamos estar entregando à população de Divinópolis região 41 leitos aí. Então eu desejo aqui a superintendente Cristiane muita felicidade que nós possamos entregar à população de Divinópolis e o Centro-Oeste Mineiro um trabalho digno que essa população merece. E parabenizar, nós não podemos deixar de parabenizar o prefeito Gleidson. Quando o Gleidson viu que ele não conseguia o término do Hospital Regional, pois além do término, nós tínhamos uma dívida com o Estado de 15 milhões de reais. Então o Gleidson foi muito inteligente, muito esperto, mandou para essa casa um projeto que nós aprovamos aqui, passando o terreno e o imóvel, a construção para o Estado. E o Estado assim terminou, o Estado viu que não conseguia também manter o hospital, passou para o governo do Estado. A gente espera aí que Divinópolis seja contemplado aí com trabalho de excelência. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Parabéns pelo pronunciamento, vereador, presidente dessa casa, Israel da Farmácia. E passo a palavra para o próximo vereador inscrito, o vereador Valmir Ribeiro, do PL.
Boa tarde, senhor presidente, na pessoa do vereador Breno Júnior. Boa tarde aos demais vereadores presentes aqui no plenário. Boa tarde ao público que nos acompanha pela TV Câmara, ao público presente também. Queria cumprimentar o pessoal que nos acompanha, né, pelas plataformas digitais, ao meu amigo líder comunitário, Luciano Albino. Né? Luciano Albino faz um excelente trabalho na região de Ermida como líder comunitário. Contribuiu muito, né, na minha caminhada, na minha campanha, né, para me chegar até aqui. Tenho muita gratidão a você e também aos demais que nos ajudaram e colaboraram para a gente estar aqui hoje como representante, né, de Divinópolis, principalmente ali da região de Ermida e também das comunidades rurais. Minha gratidão a você e também a sua família. Vamos falar um pouco do nosso trabalho? Coloca para mim, por favor, a foto do calçamento, né, do andamento do calçamento na rua Carlos Freitas, lá no bairro Vista Alegre, na qual o nosso amigo vereador Washington também, né, tem uma participação muito grande nessa cobrança, nesse recurso também. Inclusive, Washington, estou quase finalizando. Amanhã, se tiver um tempinho, a gente vai estar acompanhando lá de perto. Né? Queria te agradecer aí. A comunidade está muito feliz. Era um sonho aí, né, de mais de 20 anos da comunidade. Sempre sonhou com aquele calçamento em melhoria de infraestrutura. Foi promessa de outros vereadores que, infelizmente, não cumpriram, né? E a gente chegou agora com 1 ano e 3 meses fazendo a diferença aí, né? A gente não vende sonhos, mas a gente está sempre trabalhando junto aqui, unido, né, em um propósito só, que é o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. Aquilo que eu puder somar com você também, eu estou sempre à disposição, né, dentro daquilo que está no meu alcance. Eu tenho certeza que a gente vai poder contribuir muito aí junto para a cidade de Divinópolis. Na sequência, coloca para mim, por favor, uma reunião que eu tive ontem lá no bairro Santa Cruz, na rua José Firmino, com os moradores, né? A gente está sempre aí a campo, de dia, de noite, a gente trabalha aí 24 horas, se for preciso, para atender o anseio da comunidade. Pessoal lá do bairro Santa Cruz, né? Na rua José Firmino, acompanhando ali as necessidades deles, né? Inclusive são várias, a rua ainda não tem pavimentação, não tem uma parte, não tem rede de esgoto, e falta também uma parte, né, de iluminação, uma extensão de rede. Conversamos lá, uma reunião muito produtiva, onde a gente falou um pouco do nosso trabalho e abrimos espaço também para ouvir, né, o foco principal, que é a comunidade. A gente está sempre presente, de acordo com o que chama a gente vai trabalhar, né? Falei com eles dentro da realidade, dentro daquilo que a gente puder fazer, a gente vai contribuir para eles. O primeiro passo agora é a gente encontrar com os responsáveis da Copasa para tentar fazer lá para eles a ligação de esgoto. Na sequência, a gente já está buscando recurso para fazer lá o tão sonhado calçamento, né? A rua não tem calçamento, depois vamos trabalhar juntamente com a CEMIG aí, com a prefeitura também, com o Isaías, para buscar a extensão de rede naquele local. E também a gente está visitando os outros bairros, de acordo que vai chegando a demanda no gabinete, a gente vai fazendo essas visitas logo também, que é importante a presença do vereador ali, junto com a comunidade. Outra foto para mim, por gentileza, é de uma reunião que eu tive ontem com o nosso deputado federal, Domingos Sávio, e com a secretária do agronegócio, Cláudia. Eu vi que os demais vereadores aqui falaram sobre a questão da secretária do agronegócio, que assumiu agora, se eu não me engano, há menos de 30 dias, está fazendo uma transferência ainda da secretaria, tem que colocar a casa em dia. A gente sabe que tem várias demandas paradas, inclusive na minha região também tem. Amadeu Lacerda tem caixa d'água para ser colocada, Perobas tem posto para ser ligado, Lagoa, Laje, Cachoeirinha do Rodson tem também a caixa d'água. São várias demandas que ela pegou agora, que já estava na gestão, que veio a transferência da secretaria, a Janete que fez a escolha, ela que escolheu todos os secretários, espero que ela tenha escolhido bem, A gente tem uma boa articulação, um bom diálogo com todos os secretários. É igual eu ouvi aqui hoje, eu não tenho nenhum secretário de estimação, eu não tenho nenhum secretário indicado, que eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho da forma que eu atendo a comunidade, que o importante, o resultado é a comunidade. Essa reunião é uma reunião muito importante, que eu tenho um diálogo e uma boa articulação com o nosso deputado federal, Domingos Sávio, e trazer aqui em primeira mão uma excelente notícia para as comunidades rurais. Já está nos cofres do município mais R$1.350.000. Esse recurso é para ser feito manutenção nas estradas rurais. A gente não consegue fazer o calçamento em todas as estradas rurais. Esse recurso vai ser feito as cacimbas, as saídas enxurradas, o cascalhamento, passar a máquina, colocar o cascalho, passar o rolo compactador, para a gente fazer um serviço de qualidade e com mais durabilidade. Que o período chuvoso a gente sabe que as comunidades rurais sofrem em geral. E agora, os demais vereadores que atendem as comunidades rurais sabem que após o período chuvoso a manutenção é maior mesmo, a dificuldade é maior. E são, acho que se não me engano, são 3 máquinas para atender todas as comunidades rurais. Eu acho que a maioria tem ciência da extensão de área rural que a gente tem, que não é pouca. Um maquinário é pouco. A forma de trabalhar que ela está colocando agora é um pouco diferente. Vamos torcer para dar certo. Vamos trabalhar com diálogo, com articulação, porque o dia que eu precisar de chegar nessa tribuna aqui também e cobrar, ela tem certeza que ela sabe disso que eu vou cobrar. O meu gabinete está à disposição de somar. Eu levei ela na reunião com o Domingos, porque eu tenho que acompanhar e fiscalizar o recurso que vem. É um recurso federal, ele tem que ser bem aplicado, ele tem que ser fiscalizado. É um dinheiro que vai movimentar, fortalecer e valorizar cada vez mais o homem do campo. Não só o homem do campo, mas também o transporte escolar. As comunidades rurais já cansou de viver de ilusão. Eu falo pela região de Ermida. Vai lá, quem foi em Ermida em 2024 e vai hoje em Ermida em 2026. A quantidade de calçamento que a gente já fez em parceria com o deputado federal Domingos Sávio, com o prefeito Gleidson. E vamos dar sequência agora com a prefeita Janete, que tem vários projetos em andamento. O trabalho é fazer aquele mapeamento dos pontos críticos e levar o calçamento. Não adianta a gente iludir a comunidade. A gente não consegue levar calçamento até Amadeu Lacerda, que é 18 quilômetros de estrada de chão. Tem várias comunidades nesse ponto. A intenção é pegar os pontos críticos e depois trabalhar para buscar mais recursos para ir calçando na sequência. A gente tem a área urbana também, que são vários bairros que foram liberados aí na época dos antigos prefeitos, que hoje ainda não tem pavimentação, não tem rede de esgoto, alguns não têm iluminação pública. A gente sabe que o prefeito Gleitz fez um excelente trabalho, mas trabalha dentro da realidade. Vai nos bairros periféricos para você ver a realidade hoje de alguns bairros, e tem muito aqui em Divinópolis. Né? A gente não consegue tampar o sol com a peneira. A realidade é muito diferente. E eu tenho certeza, né, que com o vereador, com os vereadores, com a prefeita, a gente vai trabalhar para buscar recursos e levar dignidade a essas pessoas que mais precisam. E eu deixo bem claro que eu não estou aqui para cobrir nenhum secretário e nenhuma secretária. Eu cobro de qualquer um quando for necessário. Vamos dar sequência também, deixar um convite especial para vocês aqui, da reunião da CASP, que vai acontecer nesta casa, no dia 29/4, né, será aqui no plenário, de 7h30 às 8h30 da manhã. Né? Agradeço ao Breno aí por atender esse pedido, deixar o convite para os nobres pares e o pessoal também que está nos acompanhando. Na sequência, coloca a foto para mim, por favor, da manutenção da ponte ali. Eu acho que tem uma foto, não tem? Da manutenção da ponte da comunidade lá, tem não? Ah, beleza. Chegou para nós no nosso gabinete a questão da manutenção ali na ponte da comunidade Lages. Abriu uma erosão, né? A gente entrou em contato com a Secretaria do Agronegócio, com a Cláudia, com o Leandro. Hoje eles estão fazendo o paliativo, porque lá vai ter que ser uma obra mais grande, vai ter que fazer ali um muro de contenção para não atingir a rua, né? É uma estrada muito movimentada que dá acesso ali a várias comunidades rurais e hoje eles estão fazendo lá o trabalho. E para fechar, deixar o convite para vocês, né, a foto está ali, coloca para mim, por favor, da feirinha gastronômica Prato da Casa, que vai acontecer em Ermida, né, na nossa querida Santo Antônio dos Campos, dia 1º, dia do trabalhador, e dia 2. Convidar quem está nos acompanhando aqui, os demais vereadores também, para a gente aproveitar lá, levar a família e curtir esses 2 dias aí de feirinha gastronômica, né, valorizando a cultura também aqui da nossa cidade. Uma boa tarde, muito obrigado, senhor presidente.
Parabéns, vereador Valmir, pelo pronunciamento. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador do Republicanos, Anderson da Academia.
Senhor presidente, Breno Exercício, boa tarde. Permissão para falar sentado?
Concedida.
Boa tarde aos vereadores que estão aqui presentes, quem está aqui nos assistindo na Câmara Municipal e vocês aí pelo canal, ao vivo pela Candidez. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, estou aqui hoje só para que vocês possam compartilhar aqueles que são aí o amante ao esporte. Esse final de semana irá acontecer aqui em Divinópolis mais um campeonato mineiro de kickbox. Então, fico muito feliz através desse vereador com recurso de emenda impositiva dele. Colocamos a emenda para poder trazer esse evento para Divinópolis, para fortalecer e trazer alegria para a nossa cidade no esporte, principalmente o esporte de contato. Então, convido aqui a população que gosta de artes marciais, que não tenha tribo, seja qualquer arte marciais para ir lá conhecer. É uma etapa do Mineiro, onde é uma seletiva para o brasileiro. E todos os atletas que são de Divinópolis, através do recurso desse vereador, será gratuito. Isso nunca aconteceu em nossa cidade, o que está acontecendo quando esse Anderson da Academia está aqui na Câmara Municipal, valorizando o esporte 100%. O que eu quero dizer com isso? É fazer que os recursos, as emendas, as articulações desse vereador possa beneficiar todos os esportistas da nossa cidade. Então, fico muito feliz que esse ano vem muitos campeonatos através de uma articulação desse vereador. Quero agradecer muito a nossa prefeita Janete. Janete, obrigado pelo carinho, por acreditar que o esporte é fundamental na vida das pessoas. A nova secretária de esporte, a Samara, que está dando a alma para fazer as coisas acontecerem. Agradecer os meninos Tiago, o Maurício, o Badu, o Peter, a galera da Secretaria de Esporte, abraçando e fazer acontecer um espetáculo esse final de semana. Então fica aqui o convite para as famílias que no dia 25 e 26, o nosso campeonato de kickbox, uma seletiva para o Campeonato Brasileiro de Kickbox. Então, minha equipe também estará participando, muitas equipes de Divinópolis, a região toda, pelo que o presidente da federação disse, vai dar aí numa média de uns 300 a 400 atletas competindo nesse evento. Então fica aí um convite para vocês. O horário vai começar às 13h30, no sábado, onde terá a abertura, e vai até às 21h, e no domingo de 8 às 14h. Entrada franca. Então leva aí o filho, o papai e mamãe, e vá lá desfrutar desse grande espetáculo que vai acontecer aqui nessa nossa cidade. Campeonato Mineiro de Kickboxing. Bem, quero dar continuidade e falar aqui também sobre a Praça da Abadia, onde, através desse vereador, juntamente com o nosso deputado federal, Domingos Sávio, onde eu consegui um recurso, para que vai ser a primeira cross-trainer em Divinópolis. Daqui a pouco eu vou passar aí mais informações para vocês, mas vocês aí que gostam da calistenia, e é um pedido da população, dos esportistas, agora nós vamos ter um local com equipamentos profissionais para o amante da calistenia. Ali descendo na JK, quase na subida ali do Hospital Santa Lúcia, à sua direita, aquela praça abandonada, que ninguém nunca teve um olhar para aquele local. E agora, nós vamos colocar naquele local um equipamento de calistenia. Recebi esse final de semana mensagem de pessoal pedindo espaços para fazer atividades físicas. Então, tá aí mais um. A gente sabe que correr atrás de recurso não é de um dia para a noite, não é da noite para o dia, não é tão simples assim, porque é dinheiro público e ele tem que ser colocado no lugar certo, na hora certa. E isso também gasta tempo. Então, muitas demandas de vocês, eu peço um pouco de paciência. Mas o comprometimento que eu tive com vocês, sentado aqui nessa cadeira, durante esses meus 4 anos como vereador, pode ter certeza que 99% do que eu comprometi para todas as pessoas que me procuraram dentro do esporte, de equipamento, de algum investimento, pode ter certeza que eu irei cumprir. Porque minha palavra não tem curva. E eu estou aqui para atender vocês e mostrar que eu sou um vereador, sim, do esporte aqui nessa Câmara Municipal. E finalizando minhas falas de hoje, presidente, avisei que o bairro Planalto, que agora você tem um vereador, até eu pedi permissão ao Periquito Beleza, né, que era um que tinha um olhar, um carinho pelo bairro, e eu já estou recebendo várias demandas de vocês. Vocês podem mandar em suas mensagens os pedidos que vocês precisarem no bairro Planalto. E uma notícia agora que eu vou dar para vocês, que nós vamos fazer ali, na próxima ao campo do Planalto, já está fazendo, né, na verdade, o calçamento daquela região. E agora, juntamente com uma articulação desse vereador, nós vamos trazer novamente a alegria do esporte, do futebol no Planalto. O Guarani hoje adotou aquele espaço e vai revitalizar aquele espaço para trazer esporte para todos. Então, aquela proposta do seu filho, que tem um sonho de participar de um futebol, principalmente jogar no Guarani, e não tem a condição financeira para poder treinar agora sim. O Planalto vai ser um dos pontos que vai ter o Guarani adotando e fazendo um trabalho social para a comunidade. Então, Planalto, logo, logo, teremos muitas notícias boas para essa região. E muito obrigado pelo carinho, obrigado pela receptividade de vocês e podem contar com esse vereador nessa academia. Quero mandar aqui um abraço para minha mãe, que eu tenho certeza que ela está nos assistindo agora. Mandar um abraço aqui para um dos ícones lá do bairro Planalto, Zé Arroz. Zé, obrigado pelo seu pedido, já encaminhei já para o Lucas da Cetrans, que olhe naquela região ali perto dos bares ali, perto das academias, que coloca ali um quebra-mola para trazer segurança ali na travessia do público que vai para os bares ou que vai para as academias. Mas pode contar comigo. E demora um pouco mesmo, peço só um pouco de paciência, mas logo, logo, levarei notícias boas aí para o bairro Planalto. Conte com esse vereador e eu estou aqui sempre à disposição de vocês. Anderson, da academia. Senhor presidente, obrigado pela fala de hoje e uma boa tarde a todos.
Agradeço o pronunciamento do vereador Anderson da Academia e, na sequência dos inscritos, eu passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador do progressista Wellington Well.
Boa tarde, senhor presidente, presidente Breno em exercício. Boa tarde, os vereadores em plenário. Boa tarde a toda a população que nos acompanha pelos canais da Câmara Municipal. Um abraço especial aqui para a Eliana, lá do bairro Danilo Paz, sempre que pode estar presente aqui. Para o Luciano Eurides, né, um abraço. Para o Fabrício, que está aqui nos acompanhando. É sempre um prazer a gente poder cumprimentar as pessoas que nos dão atenção. E esse abraço é especial para a imprensa, que sempre cobre a gente aqui, naquilo que a gente precisa falar diretamente à população. Roberto Pereira também está aí, né? Um abraço a vocês todos. Antes de começar a minha fala de hoje, eu quero colocar um áudio aqui de um morador lá da região do aeroporto, lá do Vila das Roseiras.
Fala, Léo, bom dia. Desculpa te mandar mensagem, tinha muito assessor, eu já acabei perdendo. Né? Por isso que eu tô mandando direto para você. Deixa eu te falar. Como vocês estão no pé da Zona Oeste, foi 17 das 6h20, saída do Elizabeth Nogueira, não está passando um reforço, sem nenhum aviso. Ele passa duas vezes na semana só. Entendeu? Acaba que a gente chega atrasado no serviço, igual o trabalho na esplanada. Entendeu? Seria o único ônibus dali que passa na esplanada. Chega atrasado no serviço, ou a gente tem que pegar dois ônibus se chegar atrasado, e o patrão não paga dois, que no percurso dá só um, ou ele corre de perder o emprego, né? E aí a empresa não vai indenizar, ou faz igual fez.
É o Vila das Roseiras. O Arley, nós enquanto vereador, por que eu estou dizendo isso? Porque durante essa semana nós fomos muito cobrados em relação ao consórcio, aos nossos posicionamentos aqui do lado da prefeita Janete. Mas tenha certeza que tudo que chegar para esse vereador vai ter um destino. Quem faz o trabalho de fiscalização e faz muito bem feito é a Secretaria de Trânsito. E nós vamos continuar enviando tudo, todos os questionamentos da população. Porque fica parecendo que o vereador não vai trabalhar e não vai fiscalizar. Nós vamos fiscalizar. O que eu defendo, eu vou continuar defendendo. Não adianta nós olharmos para trás, para um contrato lá de trás. Nós temos que olhar para o futuro. Nós vamos fazer uma nova concessão. Vai ter audiência pública. E a partir dessa discussão, nós podemos fazer. O que está errado é o que foi feito lá atrás e não pensou no futuro. Nós precisamos de fazer essa correção aqui. Infelizmente, ela é uma correção difícil de ser feita. Mas eu louvo a Deus que essa discussão caiu na legislatura, que eu estou presente e os nobres vereadores aqui, e vamos fazer uma discussão muito saudável. Dorel, primeira foto. Pessoal, aí é no bairro Vila Romana. Nós estivemos presentes lá no bairro Vila Romana. E aí, o Luciano Eurides, eu quero que você me escute atentamente aí e obrigado pela oportunidade que você me deu semana passada. Essa foto aí está aí presente aí, os fiscais da prefeitura, o líder comunitário que eu tenho tido muito contato, que é o Túlio, né? Ele é um parceiro, sabe de quem? Do Breno Júnior. E aqui sem nenhum partidarismo. É um cara que está trabalhando muito pelo bairro Vila Romana e ele tem um olhar atento, assim como eu, que sou líder comunitário e estou vereador. Essa cadeira não é minha, ela é do povo. Por que eu estou dizendo isso? No dia dessa reunião aí, foi solicitado para que a gente fizesse uma limpeza diferenciada lá nas obras, né? Visto que obra dá transtorno, obra é complicado, mas eu prefiro olhar que aquela região há muitos anos não recebia nada, não recebia um olhar. E eu preciso contar essa história para o bairro Vila Romana, porque está acontecendo um fato curioso lá no bairro Vila Romana. Tem gente fazendo contra as obras. Pessoas que moram naquele bairro estão torcendo contra. E eu preciso a todo dia fazer uma correção. A obra de drenagem em asfalto na Avenida Vênus só foi possível porque a discussão da Avenida Vaticano estava na mesa da Copasa. Nós estávamos frequentando durante o ano passado tudo, cobrando da Copasa para que ela reconstituísse a Avenida Vaticano. O tempo inteiro, várias reuniões na prefeitura. E o prefeito Gleidson, sensível, colocou a Avenida Vênus também em licitação. Então, é uma correção para os moradores do bairro Vila Romana que existiu luta lá. Se vocês estão vendo o Túlio aí hoje correr atrás pela realidade do Vila Romana, que iniciou lá no campo com o vereador Breno, sem prejuízo nenhum, parabéns, viu, Breno? Quem vê ele correndo atrás, reformando o salão comunitário, não sabe o que as lideranças comunitárias vivem para conseguir, para conquistar recursos para um bairro, para uma região. E foi isso que eu fiz. Eu sentei, eu negociei, eu fui atrás. O prefeito Gleidson, então, o ex-prefeito Gleidson, colocou, deu um voto de confiança nessa e em outras tantas obras. Mas tem gente lá torcendo contra. E o pior, vem levantando um testemunho falso de como as coisas estão acontecendo no bairro Vila Romana. Moradores do bairro Vila Romana, tomem cuidado, porque essas pessoas não querem o bem da comunidade. Já teve manifesto contra a unidade de saúde do bairro Vila Romana. Já teve abaixo-assinado. Uma coisa que nasceu lá, quando decidiu construir o posto de saúde do bairro Danilo Passos, que ele mudou de próximo à Igreja Sagrada Família, lá para o final, numa rua antes do bairro Manuel Valinhas. Ou seja, os moradores do Vila Romana tinham que andar mais um quilômetro para frente para ser atendido na unidade de saúde. Foi lá que nasceu a unidade de saúde do bairro Vila Romana. Ah, não vai ter recurso, não vai ter aquilo. Nós lutamos o ano passado inteiro para isso acontecer. Inteiro. E hoje a gente vê as portas abertas, o deputado estadual Eduardo Azevedo mandando recurso para a gente equipar aquela unidade. Tem recurso meu que vai ter um fisioterapeuta para aquela população, para fazer trabalhos com os idosos lá, de respiração, coisa que não é qualquer unidade que tem. O Danilo Passos e o Vila Romana vai ter, então tem serviço. Tem um olhar diferenciado para aquela região. E enquanto eu for vereador, vai ter. Enquanto eu for vereador, eu vou defender a população do bairro Danilo Passos, Vila Romana. E não é esse tipo de coisa que vai me fazer desistir, não. Eu quero me unir a pessoas como o Túlio, que eu vi nele verdade. Eu falei isso para ele. Quer fazer pela comunidade do bairro Vila Romana? E enquanto ele usar, de verdade, ele tem meu apoio. Ah, mas o Túlio pode ser candidato amanhã? Pode. Pode ser. Se aquela comunidade... A gente precisa de tratar a política com liberdade. Se a pessoa tiver conteúdo, ela tem conteúdo para sentar aqui, como eu tive. Eu não entrei aqui batendo em ninguém, não. Eu não entrei aqui perseguindo nenhum vereador. Mas fazer discurso. Eu estou dando um recado para fazer discurso, para desmerecer o meu trabalho, para fazer discurso separatista e mentiroso, eu vou começar a desmentir no nominal, no nome da pessoa. Então tomem cuidado com as acusações que vocês estão fazendo, porque aqui nós estamos trabalhando. E eu quero agradecer mesmo ao prefeito Gleidson, mesmo, porque se não fosse ele se colocar à frente para me ajudar a definir a situação dessas duas avenidas, quero agradecer aqui ao Matheus, que está presente aqui, ó, em relação à unidade de saúde do bairro Vila Romana, a Simone Zanardi. Eu quero agradecer, porque se não fosse essas pessoas, não teríamos a unidade de saúde lá. E hoje eu quero vibrar, eu quero me sentir como líder comunitário vitorioso, porque eu consegui fazer justiça para uma população. Eu não quero ficar o tempo inteiro, e aí eu quero te agradecer, viu, Luciana Eurides? A única coisa que você fez foi publicar a verdade. Foi através daquele vídeo que eu publiquei que nasceu uma série de mentiras lá no bairro Vila Romana. E o meu vídeo veio antes. Os outros veio depois para desconstruir a minha fala. Então, eu sei que eu tenho pessoas que não vão gostar de mim, mas tratem com a verdade, porque quando eu precisar de pedir perdão, eu venho aqui nessa tribuna pedir. Mas enquanto eu precisar de desmentir, eu vou começar a desmentir no nominal, no nome da pessoa. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma manifestação sobre as limpezas que têm acontecido lá no bairro Candidez. Lá é um bairro muito longe da realidade dos bairros centrais. Tem muitas ruas lá que estão precisando de uma atenção e a administração, né? Gleidson, Gleidson, Janete e agora Janete, tem feito um trabalho pelo bairro Candidez. Tem vereadores aqui, né, eu posso citar aqui a Ana Paula, não é o pretensionismo meu não, que tem feito um trabalho lá no bairro Candidez, assim como eu. Então essas limpezas, elas estão chegando. Está sendo feito um trabalho com a Bobcat lá, de limpeza dos bueiros, das ruas principais, e já a máquina chega aí para realmente limpar todos aqueles espaços do bairro Candidez. Mas nós temos que louvar a Deus e também agradecer, né, na pessoa da Andréia, todo o esforço que está sendo feito lá, da Censur, do Rodrigo, do Edinho. Esse pessoal está trabalhando muito. Já conversei com o Rony e o Rony já está chegando aí com o maquinário. Eu tinha muito mais coisa para dizer, mas aí fica para a próxima terça-feira.
Agradeço o pronunciamento do vereador, do Progressistas, o Eltuel. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador líder do Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, públicos acompanham nessa tarde de hoje. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala hoje falar de uma senadora lá do Mato Grosso. É, essa famosa senadora que agora vai se tornar famosa. Olha para vocês verem, nesse site de notícia do Jovem Pan, senadora Soraya Tronic. Olha que absurdo, estamos vivendo tempos difíceis. Olha o que ela postou. Mais um falso profeta são freis e padres. E aqui, ela colocou todo mundo no mesmo balaio. E também pastores, pais de santos e políticos. E sem falar que ela é a política. Ela é uma senadora, Breno, lá do Mato Grosso, que teve a coragem de falar de um frei. O Frei Gils, que vem com o seu trabalho aí, através da sua evangelização, às 4 horas da manhã, só pregando bem, principalmente para as famílias, as pessoas que precisam de ouvir uma palavra que às vezes está em desespero. Estamos vivendo tempos difíceis. Até quando uma representante do povo com uma postura dessa, pela qual foi divulgada aqui, ó, nós vamos escancarar a cara dessa senadora, que é paga com dinheiro público, e ter essa coragem de falar de um homem santo, respeitado, que representa não só a Igreja Católica, até os evangélicos hoje têm falado do excelente trabalho que o Frei Gils tem feito por todo o nosso Brasil, e hoje ele é uma referência no mundo todo, que só faz o bem, Breno. Estudou, se dedicou para estar levando aqui a palavra do Senhor. Um homem de Deus, e essa senadora, porque se eu estivesse nesse Senado, pela qual irei ligar para o senador Cleitinho, para que eles possam ir, né, chamar ela aí, fazer alguma coisa, porque não podemos admitir, no século XXI, uma pessoa que vem e vem falar mal do homem santo. E nós, como cristãos, irei ser voz aqui e sempre combatendo essa injustiça. Passando adiante, senhor presidente, eu quero falar de um assunto que nesse final de semana aconteceu, pela qual, num evento que foi interrompido pela Polícia Militar. Eu, como presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal, é inadmissível que um evento como esse não foi avisado pela Polícia Militar, não teve alvará, não teve liberação pela Prefeitura e teve pessoas se passando como fiscal, como funcionário da Prefeitura. Um evento onde nós vem acompanhando aí, gente, ó, músicas que eu posso falar aqui, ó. Um vereador dessa casa aqui, que através da sua rede social, ele veio aqui falando que esse tipo de música é cultura. A que ponto chegamos para que eu, às vezes, não possa, às vezes, criar narrativa contra mim mesmo? Porque esse vereador, se ele defender música como esse aqui, senhor presidente, Isso aqui nós podemos até colocar aí na comissão de ética. Porque é grave. Se eu for ler para a população aqui, eu não tenho nem coragem de falar o tipo de música que foi tocada às 16 horas. Às 4 horas da tarde. Tinha, gente, pessoas que me ligaram e falou: Wesley do céu, eu moro próximo ao Parque Exposição ali, o que está acontecendo ali é o fim do mundo. E ainda tem parlamentar nessa casa com você, e o Wesley, que defende música contra isso aí, contra todos os nossos princípios. Até quando vamos permitir isso aqui, senhor presidente? Até quando vamos calar? Temos que ter respeito à família, a pessoas, moradores que moram próximo ali ao Parque Exposição, pela qual a Polícia Militar, eu tenho que parabenizar a Polícia Militar pelo excelente trabalho que teve. Onde o evento hoje, mostrando uma outra realidade, que é contra nossos princípios, contra tudo que pregamos aqui nessa nossa casa. Passando adiante, senhor presidente, eu quero aqui Dorel, nosso grande famoso Dorel, que eu falei que eu ia parabenizá-lo pelo excelente trabalho que fica ali, ó, naquela cabine escondida. A população falou: Wesley, e esse famoso Orel? Eu vou pegar uma foto depois dele ali, ó, e vou colocar ali, viu? Acabou com gente boa, viu, gente? Gente feliz da melhor qualidade, está sempre aí atento às nossas demandas, às nossas solicitações. E eu quero falar aqui do Lar dos Idosos. Novamente, estive lá no Lar dos Idosos, quero parabenizar aqui, bater palma para o doutor Delano, que teve a coragem aqui nessa casa também de se pronunciar e falar dessa instituição séria, que ele faz um trabalho lá com mais de 22 idosos, né, doutor Delano? É um trabalho, ele como médico, ele fala com propriedade. Agora, gente, as eleições estão se aproximando. Tem alguns aí caroneiros aí que querem pegar carona. Nesse mundo virtual hoje que você fala o que você quer, e não tem ninguém para contestar, mas tem que ir. Tem o doutor Delano, tem eu, tem um líder do governo, o Ney Burke, que esteve conosco lá no Lar dos Idosos. É a instituição séria do nosso amigo Valdo, que faz um brilhante trabalho da Missão de Nazaré. O Matheus também, que é o grande representante dessa casa, que é um parceiro. Matheus, você pode ter certeza que vamos combater essa injustiça onde alguns aproveitadores aí, ó, porque eu tenho coragem. Eu não tenho rabo preso com ninguém e eu tenho coragem. Eu subo nessa tribuna aqui e eu vou defender o que é certo. O Lar presta um trabalho excelente. O doutor Dinâmico falou alguns nomes aqui como referência. Ô, gente, o Santo Padre Libério, que esteve nessa casa, J. Batista, o Nilo da Peroba, que todo mundo conhece, o Padre Evarisco, tantas pessoas passaram por essa instituição, sabe da seriedade do trabalho que é feito lá pelo Valdo. O Valdo é um servo, um homem de Deus, um cara que tem meu respeito, e esse vereador só não foi lá fiscalizar e acompanhar, não. Eu mandei da minha emenda 100 mil reais para ajudar essa casa, porque eu acredito no trabalho que eles prestam lá. Estive com o líder do governo, o vereador Neiburgo lá, e o Matheus acompanhando de perto. Mas não vem aqui, não, alguns populistas, querer fazer dessa casa aqui, através da rede social, um populismo barato, não. Que nós, como cristãos, vamos posicionar aqui pela verdade.
Também, Dorel, eu quero falar lá do bairro Jardinópolis, principalmente na rua Pau Brasil. A rua Pau Brasil, que é uma principal via de acesso, onde está sendo feito o calçamento. Estive com o ex-prefeito Gleides, estive também com o vereador Washington, em parceria de um recurso aí, que conseguimos para algumas pavimentações. O próprio Breno, que é vereador dessa casa, mandou recurso. Mais cedo aqui, o presidente dessa casa mandou recurso também para pavimentações da região do Iame, na parte de baixo. Agradecer ele. Na parte de cima, eu também mandei recurso. Eu e o vereador Israel da Farmácia estamos aqui há 5 anos e 4 meses. Não estamos caindo para a queda, não. São solicitações nossas naquela região que tem trabalhado para o Inhame para fazer vários calçamentos. Mas o Jardinópolis, em parceria com o prefeito, ex-prefeito Gleides, e agora dando continuidade com a prefeita Janete, pela qual a prefeita Janete está se desdobrando para fazer aqueles calçamentos. Lá na rua Pau Brasil, onde foi feito ali um trecho do calçamento, que é ligações na parte de baixo do bairro e na parte de cima também, que ela liga toda a região, principalmente acessa ali aquelas casas populares. Um trabalho grande que no Jardinópolis, Rua Figueira, Angelim, Pau Brasil e também a Cajueiro. Vereador Breno, juntamente comigo, colocamos recurso de emenda positiva para fazer vários trechos. E juntamente com o vereador Orson, que estamos fazendo essa parceria para outras pavimentações.
ali tem a unidade de saúde, ali também tem o CRAS e também ali tem aquele futuro CMEI. Um CMEI, senhor presidente, faz esse corte, Paulo Ribeiro. O CMEI do bairro Jardinópolis, aquela novela que através de um recurso que o deputado federal Domingos Sávio conseguiu, junto ao governo federal, que era na época do ex-presidente Bolsonaro, as obras começaram a todo vapor. E depois que entrou esse presidente do Partido dos Trabalhadores, as obras estão paradas. Mas não é culpa da gestão não, gente. Tanto o prefeito Gleisi e a prefeita Janete, que agora assumiu agora esse compromisso, estarei aqui cobrando e fiscalizando para que possa aí dar continuidade a essa obra aí tão esperada. Também, senhor presidente, eu quero falar do recapeamento lá da Avenida Contorno, no cruzamento com a Rua Maranhão. Fruto de um trabalho nosso que conseguimos desde 2024, iniciou o ano passado, 2025, esse recapeamento naquele trecho ali, próximo ali à FITED. A Sandra e também a Marilene, que sempre tem nos cobrado, aí está o nosso retorno, que é o dinheiro do povo, voltando para o povo. Estive lá com o ex-prefeito Gleisi e agora a prefeita Janete dando continuidade a esse trabalho. É um trabalho que precisava ser feito e agora finalizando essas obras. E fechando, senhor presidente, novena São José Operário. Nosso irmão Brino também falou aqui, ó, pela qual vai estar servindo essa novena. Assim como eu também, nós temos um trabalho lá com o Coral Anjo Maria, Coral São Geraldo, juntamente com Paulo Ribeiro, lá essa novena do São José. Eu quero aqui em agradecimento ao Padre Pedro, que faz um brilhante trabalho pela sua evangelização. Padre Maurílio, é unir força, é trazer sempre eventos como esse, é trazer também aquelas barraquinhas que sempre tem, que já é da história do bairro São José, e conte com o nosso trabalho sempre. Senhoras, para a palavra, tarde também.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Avante, vereador Matheus Dias.
Boa tarde a todos, no qual começo cumprimentando o presidente desta casa, Israel, meus colegas vereadores, aos presentes aqui, as nossas colegas intérpretes de Libra, a imprensa na pessoa do Fabrício, aqueles que nos assistem pelo YouTube e pela TV Candidez. Quero começar hoje o meu pronunciamento agradecendo aos meus colegas vereadores, né, por todo o apoio diante das questões referente ao lar dos idosos. Quero me atentar somente no agradecimento aos meus colegas Ney Burger, Valmir Ribeiro, Wesley Jarbas, Flávio, Washington, Breno, Dr. Delano, né, por todo o apoio de forma pública ao trabalho desenvolvido lá, no qual já fui coordenador, né, e conheço, e como missionário e voluntário, também sempre presente. Né? Não vou entrar nesse assunto, apenas agradecer, e também aos outros colegas que não se expressaram de forma pública, mas se solidarizaram, né, a todo esse acontecimento. Quero começar parabenizando também ao meu amigo, ao meu irmão, ao missionário, pai, né, formador pessoal, o Valdo Júnior, que está fazendo aniversário, né, hoje. Que Deus possa te abençoar. O Valdo Júnior é missionário também da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré. Hoje é coordenador e responsável por todos os projetos sociais que a Missão Maria de Nazaré mantém, né, coordena, como as duas unidades do Lar dos Idosos, o projeto Família Acolhedora, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Estevão Bechelani, lá no bairro Candelária, né, também é responsável pelos projetos de evangelização. Então, que Deus te abençoe, abençoe sua vida, né, abençoe aí a sua missão, seu apostolado, toda a sua família, te dê muita saúde aí, e nesta data especial, que seja um dia muito feliz para você. Quero falar também, hoje pela manhã, participei do encontro do COGEMAS, aqui em Divinópolis. Aconteceu hoje de manhã o encontro regional do COGEMAS e da CEDESE, lá no SESC Senat, aqui em Divinópolis. Divinópolis está sediando o encontro regional do Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência Social, Espaço, estratégia, diálogo, articulação, fortalecimento de políticas públicas voltadas para assistência social. E na oportunidade lá estão participando vários técnicos de toda a região centro-oeste. Chegando lá no encontro, pude observar carros de Itaúna, né, de várias cidades aqui da região, poder compartilhar aí as boas práticas, né, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Quero aproveitar para parabenizar a prefeita Janete Aparecida por todo o suporte e apoio. Se hoje a assistência social no município de Vila Nova é nota 10, investe tanto recurso, é porque ela trouxe essa sensibilidade, né, como vereadora, como vice-prefeita e agora como prefeita. Anos de lutas, né, ao lado da prefeita Janete aí pela assistência social, antes mesmo dela se tornar política, né, agora também estou como vereador. Parabenizar também a Juliana Coelho, nossa secretária, a Michele, a Adriana Eva, a Cirleia, o João, fiz algumas anotações aqui, a Adriana Gracinha, a Sandra, a Cacá, né, toda a equipe da assistência social, me desculpe os nomes que eu não me recordei aqui agora, pelo evento impecável, né, que está acontecendo, Divinópolis, mais uma vez mostrando aí a sua força e a sua potência. Louvar a Deus também pela visita da subsecretária Mariana Franco, do Paulo, presidente do COGEMAS, da doutora Érica, promotora de justiça, que tem feito um trabalho aí incansável, principalmente voltado pela pessoa idosa. O André Quintão também, que já foi secretário nacional de assistência social, ex-deputado também estadual, assistente social, presente na nossa cidade, que luta tanto, né, pela causa aí, principalmente das pessoas mais vulneráveis. Então, Divinópolis, mais uma vez, mostrando aí que é referência na nossa região, sediando esse evento tão importante. Quero dizer também que muito em breve, meus colegas, o novo cruzeiro da Cruz de Todos os Povos estará novamente no seu devido lugar. Fizemos uma campanha aqui na Câmara entre os vereadores e servidores, compramos a madeira, Valmir Ribeiro conseguiu junto com Gil, lá da marcenaria em Ermida, a cruz já está pronta e se Deus quiser nesse final de semana, estaremos colocando a cruz, o cruzeiro lá de madeira no local, para que no dia 1º, provavelmente teremos lá uma bênção presidida pelo Frei Leonardo. Então, aguardem aí nas nossas redes sociais. Valmir Ribeiro já está articulando toda a questão lá, território de Ermida, né? A colocação, a instalação da cruz, depois vamos pintar para que possa receber a bênção. Então, vai acompanhando aí que em breve nós vamos estar falando aí sobre isso. Outro assunto que eu gostaria de falar é parabenizar o Conselho Tutelar de Divinópolis. Nesta manhã do dia 23 de abril, o Conselho Tutelar recebeu a visita dos alunos do 6º ano da Escola Estadual Antônio da Costa Pereira, lá do bairro Esplanada. É muito importante o Conselho estar de portas abertas para a população. Eu acho que foi muito feliz aí a escola, o Conselho Tutelar, né, de abrir as portas para os alunos do 6º ano poderem conhecer o órgão, né, o papel do Conselho Tutelar, né, os direitos das crianças e dos adolescentes através do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Né, então, um abraço a todas as conselheiras, aos responsáveis, aos servidores do Conselho Tutelar, por propor aí este conselho de portas abertas. Hoje o conselho, né, mediado lá pela Secretaria de Assistência Social, pela pessoa do João Cândido, que esteve à frente aí mediando alguns conflitos, alguns contratempos que tivemos no ano passado, mas hoje o conselho está cada vez mais atuante, né, comprometendo e garantindo aí, com prioridade absoluta, os direitos das nossas crianças e adolescentes. Quero falar também, não posso deixar de falar, sobre a questão da festa que aconteceu no final de semana lá no Parque de Exposição. Se eu não me engano, o nome da festa é Amnésia, alguma coisa nesse sentido, né? Participando da reunião da CASP na quarta-feira, tivemos a presença, né, da Polícia Militar, que pôde explicar melhor, né, o que aconteceu. Então, quero parabenizar a Polícia Militar por interromper a festa após denúncias de perturbação do sossego, né? Então, nós precisamos estar do lado de quem quer fazer a coisa certa e a Polícia Militar, né, atuou de forma correta. A festa reproduzia músicas com conteúdo impróprio, incluindo apologia ao uso de drogas, letras de cunho sexual e um som muito alto, causando perturbação e constrangimento aos moradores do entorno, né, onde o evento estava acontecendo. Uma coisa me chamou a atenção quando eu vi a matéria. Aquela região do Parque de Exposição é uma região de festa. Ali nós temos a Divina Expo, que acontece durante toda a semana. Ali acontecem várias festas. E a gente não vê esse tipo de reclamação. Então isso já é uma coisa para a gente poder pensar. Opa, se estão reclamando, mesmo ali sendo uma região de grandes eventos, é sinal que tem alguma coisa errada. Isso aí já me chamou a atenção. Quando a gente foi buscar as informações, né, a gente pôde perceber lá que não se tratava de algo comum. Não é só a questão da perturbação do sossego. É o tipo de músicas que estavam sendo tocadas ali. Eu vou dar um exemplo aqui de que eu recebi essas informações. Tinha música lá que falava, vem sentar na minha pi. Não vou falar o resto. Outro trechinho da música, vou chupar sua bu. Então, eu não estou falando não, presidente. Então, imagina isso tocando num volume alto, incomodando toda a vida. Ninguém merece não, gente. Aí é loucura. E depois que a festa foi interrompida, a polícia chegou, um dos organizadores, parece, subiu no palco para falar que a polícia estava lá para interromper a festa. Ele ainda puxou o couro, sabe de quê? Ei, polícia, vai tomar... Um dos organizadores ainda puxou o couro no microfone, falando isso. Ei, polícia, vai tomar... A gente não pode falar por causa do horário, porque também eu não tenho costume de falar esse tipo de coisa. Então, nós temos que ficar atentos. E ainda um dos membros ainda se passou como funcionário da prefeitura. E eu digo mais, estou buscando as informações. Tive relatos que na festa também tinham pessoas menores de idade. Nós estamos buscando essas informações. Então, gente, antes da gente ficar tomando partido, né, a gente sabe da seriedade da polícia, né, a gente sabe também que ele é um entorno, então se tem uma reclamação é porque algo diferente está acontecendo. Porque o rodeio acontece uma semana e a gente não vê esse tipo de coisa. Nunca vi a polícia ir lá interromper, nunca vi reclamação de vizinho. Então, enfim, nós precisamos ficar atentos, estamos do lado da Polícia Militar, vamos defender a Polícia Militar, vamos saber o que aconteceu de verdade, e a verdade, ela precisa ser dita, e nós estamos, né, buscando informações sobre o que aconteceu de verdade, buscando informações do boletim de ocorrência, e vamos acompanhar principalmente se tinha menores de idade lá nesta festa, com uso de apologia ao crime, uso de drogas, enfim. A gente segue acompanhando, viu? Porque aqui tem um vereador que resolve.
Muito obrigado, vereador Matheus Dias. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Novo, líder do governo, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes no plenário. Boa tarde ao público que nos visita no plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pelo canal 13 da TV Candidese e também pela TV Câmara. Boa tarde especial, minha mãezinha, está vendo a gente ainda lá do hospital. E aqui eu quero dar um boa tarde especial a todos os serralheiros, que hoje é dia do serralheiro, né? Um abraço para o meu amigo Bigode, o Ed, lá do Maria Helena, nosso eterno presidente do bairro lá do Maria Helena e também o serralheiro. Então, um abraço a todos os serralheiros, que hoje é o dia do serralheiro. Senhor presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio para o senhor Wilson dos Santos Cordeiro, pai do Cotó, que está aqui nos prestigiando com a visita hoje. Que Deus possa te confortar, viu, Cotó? Conforta você e toda a sua família. Senhor presidente, vou iniciar a nossa fala de hoje falando da importantíssima visita que nós fomos convidados a fazer no Hospital Regional. Uma visita que nós fomos convidados aí, eu pude pegar uma carona com o presidente e população de Divinópolis. Pasmem, eu, vereador Neiburg, estou aqui no segundo mandato, tenho para falar para vocês o seguinte: infelizmente, o que eu vi lá não foi nada diferente do que eu vi para trás. E aqui a gente tem que ressaltar, né, e parabenizar, quando foi mandado, e nós fizemos parte dessa casa, nós da legislatura passada, foi mandado o projeto para transferir o hospital, né, para a doação do hospital para o governo de estado. O prefeito Gleides, muito sereno, muito simples, falou assim: ó, o município sozinho não consegue. Então, foi votado nesta casa, eu tive o prazer de votar e passar para o governo de estado. Aí ficou essa ladainha no governo de estado, que afinal vamos acabar, mas vamos passar para a administração do governo federal. Aí virou uma outra ladainha, aí a ladainha teve fim. Depois de mais de 15 anos, o Elefante Branco vai ser inaugurado, que está pronto para rodar. Vai inaugurar em junho. Aí chamou a gente ontem, nós fomos lá, eu, outros vereadores, fui com, repetindo com o presidente. Eu fui todo entusiasmado lá, fui para ver a direção do hospital, né? A direção que ia administrar o hospital. Fui todo entusiasmado lá. A hora que eu cheguei lá, que eu vi aquele tiquim de trem pingado. A verdade é essa. Eu perdi lá dentro de trem vazio. Que a... Como é que chama a chefe lá? Cristina. A Cristina, que é boa demais para conversar, para falar, mandar um abraço para ela. E eu vou repetir aqui. Eu torço para dar certo. Rezo, pede todo dia para dar certo. Mas me avisa que 1º de junho vai funcionar 10 leitos de porta fechada. Que até setembro... vai inteirar os 40 leitos. Eu falei, isso aí é loucura. Infelizmente, aí é loucura, porque foi decepção em cima de decepção. Sabe por quê? A primeira é decepção. Nós vamos ver lá 40 leitos, vai ser bacana e tal. Infelizmente, a gente não viu. Na verdade, a gente viu aquilo que a gente mostrou lá, a mixaria de... Aí vem, contrata uma empresa e foi dito aqui, não sei, não lembro mais qual outro vereador não, que a parte de mão de obra é tudo de fora, é concurso que fez de fora. Não, beleza, mas uma hora vai chegar o concurso para a gente daqui da cidade. Mas no andar que está, na velocidade que está, é nunca que vai acontecer isso. É nunca. Não está passando, mais uma vez, um palanque político. É um palanque político. Alguns não teve coragem de falar, não, eu vou falar. Aquilo lá tá aparecendo, não. É um palanque político. Inaugurar com 10 leitos, que até setembro vai ter 40 leitos. Só pouca vergonha. O morador dali de perto vai estar passando mal, vai passar ali na porta, mas vai ter que socar na UPA. E o mais interessante de tudo, o maior gargalo da UPA, a UPA que tira leite de pedra, que é a cirurgia ortopédica, não, é alta complexidade. Lá não vai fazer. É, você que está esperando a cirurgia ortopédica, lá não vai fazer. Vai fazer aonde? Não tem ainda, não sabe ainda, porque lá não vai. A cirurgia ortopédica, esquece. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Mais uma vez, enganando não só o povo de Minópolis, mas as outras cidades que vai ser beneficiada. Vou repetir aqui. Torço para queimar minha língua, para subir aqui e falar assim: quero parabenizar que deu certo. Mas, infelizmente, o que eu vi ontem lá foi de cair o queixo. Decepção pura. Puro palanque político. Pronto, falei. Senhor presidente, mudando de assunto, mas a gente tem que falar um pouquinho aqui. Eu quero hoje parabenizar, falo, doutor Delano. Eu quero aqui, doutor Delano, o senhor sabe, o senhor tem meu respeito, eu gosto muito da sua pessoa. E o doutor Delano hoje, ele explicou tudo da covardia que estão fazendo lá com o Lar dos Idosos. Eu tive o prazer de ir lá também. Eu sou um desses vereadores que foi citado, que coloca o emenda impositiva lá. Mas eu quero parabenizar a fala técnica, a fala de um cara que estudou 30 anos
a fala de um doutor, um cara que dá show e sabe o que está falando. Aqui tem experiência prática e teórica. Explicou pra gente aqui. Eu já falei aqui até em plenário que a minha mãe gosta de me assistir porque é minha mãe. Não tem muita coisa de boa não, mas eu gosto de me assistir porque é minha mãe. Mas gosto de assistir o doutor Delano, que eu já falei pra ele um monte de vezes, que ela tem consulta de graça. E hoje ele deu uma aula para esses politiqueiros, porque infelizmente ele é educado. Infelizmente ele é bonzinho. Ele é um cara bom. Doutor Delano, caramba, ele é educado. E outra coisa, né? Já tentaram caçar ele aqui também, né? Ele falou isso comigo também. Mas eu aqui para tentar caçar. Ele mostrou a turma, essa turma que gosta de um palanque político, é ano de eleição. Aí ele mostrou aqui e explicou tudo. As três causas. Então quero te parabenizar por isso. Quero falar que o senhor já tinha o meu respeito. Mas tem mais ainda, porque a certeza é absoluta. O senhor não tem vínculo nenhum com quem administra. Mas o senhor tem vínculo com quem está lá dentro. O senhor tem paixão com quem está lá dentro. O senhor ama o que o senhor faz. E não é de notório saber, não. É teórico e é prático. Então a gente tem que parabenizar isso. E para a turma de politiqueiro, para a turma que quer usar tudo de trampolim político, para ganhar a eleição de deputado, infelizmente, nós somos políticos, mas tem hora que eu tenho vergonha de ser político para apresentar umas coisas dessas e tentar prejudicar um local que atende quase 100 idosos por palanque político. Isso é vergonhoso, isso me dá vergonha de ser político quando acontecem umas coisas dessas aqui. A gente fica envergonhado. Senhor presidente, mudando de assunto agora nós vamos esclarecimento, porque aqui eu sou um cara muito bacana. E quando eu falo assim, já fui cortado de falar, então o chefe de gabinete está ali. Quando eu falo dos candidatos derrotados lá fora, eu falo. Mas quando tem que falar da Câmara de dentro, eu também tenho que falar. Eu venho repetindo isso sempre. O nosso trabalho não para. Então eu vou dar um esclarecimento aqui de novo, e com fotos, porque o que acontece? Tem muita gente me cobrando, principalmente da comunidade da região sudeste, ali do Vale do Sol, da Rua Berlim. Então tem foto aí, porque nós estamos na correria da Rua Berlim desde 2022. Se é 2023, ó, os nobres colegas estão me vendo atentamente aqui, ó, se é reunião com a população na Rua Berlim 2023. Nisso ali a gente fez ofício, a gente fez indicação, eu corri atrás de emenda impositiva, solicitei o prefeito Gleice, tem outra foto aí, ó, tem baixo assinado, nós fizemos baixo assinado lá, gente, 2023, nós fizemos baixo assinado lá na Rua Berlim, e tem outra foto aí, não tem? Olha lá, ó, aquela é a Rua Berlim, gente, nós tiramos foto dela, do jeito que ela tá, não foi ontem não, não foi quando foi licitado na prefeitura a obra não. Isso foi 2023, a gente correndo atrás. Tem mais foto aí? Agora a foto do calçamento. Porque não adianta eu brigar aqui e explicar aos candidatos derrotados de fora que a obra, quando é da gente, a gente tem que mostrar. Quando não é da gente, a gente tem que correr atrás para fazer. E não explicar à Câmara de dentro que o vereador trabalha, que o vereador tem uma construção. Então, eu estou explicando detalhe por detalhe para a população entender também. Porque, infelizmente, tem vereador aqui de 1, 2, 3, 4 mandatos que parece que não aprendeu ainda. Ou aprendeu, mas como não quer fazer o trabalho, faz de bobo. Chega lá na Senfop, que é a Secretaria de Obra, vê o que está sendo licitado lá. Opa, eu vou nessa rua aqui. Vai lá e vai cobrar um negócio que foi licitado, que sabe que daqui 6 meses que vai executar. Aí eu vou correr ali e vou fazer um que essa obra foi licitada. Mas não procura saber que desde 2023 quem está correndo atrás, quem fez, mostra baixo assinado de novo aí, Dorel. Quem fez baixo assinado, quem fez indicação. Então está difícil um negócio desse, porque o que acontece? A gente está aqui para trabalhar, para mostrar o nosso trabalho. Eu não invado a área de ninguém. Eu tive 12 votos em Ermida. Eu vou muito em Ermida. Mas se tiver uma obra sua lá, eu não vou passar nem perto. E por que que eu estou explicando? E por que que eu estou explicando isso tudo? Que tem vereador que fala assim, não, é o assessor, eu vou repetir, no meu gabinete quem manda sou eu. O meu chefe de gabinete está ali, a minha assessora de comunicação está aqui, e os outros dois estão lá embaixo. Já avisei para eles, a porta da sala é serventia da casa, aqui eu mando, aqui eu que mando. Então não faz isso não. Sabe por que que eu estou falando isso de novo? Bairro São Luís, rua Arapuás, Urucuia e Beira Alta. Tem uma emenda lá do antigo vereador Ademir.
Só que com o vínculo meu com o deputado Eduardo Azevedo, e diga-se de passar, tem mais essa ainda. A Rua Berlim tem um dinheiro da prefeitura e uma emenda do deputado Eduardo Azevedo, que despeja emenda. Por isso que eu divulgo ela aqui, que eu peço, ele arruma. Então lá tem. E nessas três ruas, Arapuás, Urucuí e Beira Alta, tem uma emenda do ex-vereador Ademir, amigo nosso, da legislatura passada. Mas o dinheiro não deu. O deputado que despeja emenda em Divinópolis, que é o Eduardo, colocou mais dinheiro lá nessas ruas no bairro São Luís, a pedido do então líder comunitário Misael, que é meu amigo particular, e aqui não adianta ninguém brigar comigo, ele é meu amigo de futebol há 30 anos. E o Misael, que pediu isso lá, pediu essa ajuda lá, e o Ademir colocou lá, e agora o Eduardo colocou lá, e o mesmo vereador foi lá fazer o vídeo lá e bater na prefeitura, falar que tem onça, que tem isso, tem aquilo outro lá, porém sabendo por que foi na Senfop e viu que já está licitado o calçamento dessa rua. Aí ele foi lá, porque daqui 5, 6 meses vai calçar lá, eu consegui esse calçamento que eu fiz um vídeo da onça aqui. Ô gente, eu falo tanto com os derrotados lá de fora, mas agora eu tenho que falar para a Câmara de dentro também. Vão respeitar os vereadores, vão respeitar as licitações, vamos olhar de quem é primeiro, para depois a gente falar. Senão fica difícil de trabalhar. E eu já repeti, eu sou líder do governo, mas que não passa a mão na cabeça da Janete, nem do secretário de governo, então não vou passar a mão na cabeça de vereador também, não.
Muito obrigado, vereador Neiburg. Passando... Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário Valmir Ribeiro que proceda a leitura dos projetos na ordem do dia.
Senhor presidente, não temos projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, minuto de silêncio para Crisler do Serra Verde, trabalhava no Hospital São João de Deus, na área da radioterapia, pedido do vereador Josafá Breno Júnior. Eliana, do Kit Barato, a pedido do vereador Josafá. Minuto de silêncio também para Juvenal Pereira Cardoso, o Leão, a pedido do vereador Eldwell. Minuto de silêncio para Andréia Souza, a pedido do vereador Eldwell. Minuto de silêncio para Wilson do Santos Cordeiro, a pedido do vereador Neiburg. Às 17 horas e 6 minutos do dia 23 de abril de 2026, em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos da 21ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.